Palco AGU, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco AGU, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
É hora de mais uma sessão, é hora de mais um show, de mais um programa, de mais uma oração. É hora do Palco Pajeú, o programa que floresce as nossas tardes de sexta-feira. Um palco perfumado pelas Sivirinas, um programa que é primavera no verão.
Você passou por mim, perfume de jasmim, embebedou, maluqueceu meu coração, estremeceu o chão, vontade de amar, é só por isso que eu te canto na canção. Te faço um verso das entranhas do meu peito, e nesse modo eu te declaro meu amor. Quando se sente o que eu sinto desse jeito, esqueço tudo, a solidão e a minha dor. Viciado no teu cheiro, tá arriado de paixão. Pois esse cheiro de menina é um cheiro que alucina, primavera no verão. Tô viciado no teu cheiro, tô arriado de paixão. Pois esse cheiro de menina é um cheiro que alucina, primavera no meu verão. Você passou por mim, perfume de jasmim, embebedou, maluqueceu meu coração, estremeceu o chão, vontade de amar, e é só por isso que eu te canto na canção. Te faço um verso das entranhas do meu peito, e nesse modo eu te declaro meu amor. Quando se sente o que eu sinto desse jeito, esqueço tudo, a solidão e a minha dor. Cheiro de menina é um cheiro que alucina, primavera no verão. Tô viciado no teu cheiro, tô arriado de paixão. Mas esse cheiro de menina é um cheiro que alucina, primavera no meu verão. Despedida, nem agora e nem depois. Tô viciado no teu cheiro, tô arriado de paixão. Mas esse cheiro de menina é um cheiro que alucina, primavera no meu
o mundo inteiro, o tempo todo tá sabendo de nós todos. É um cheiro que alucina, é um encontro que combina, é um palco na rádio, no seu rádio, a rádio que é o nosso xodó. Canta, Reno!
A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem.
Quem nunca acordou cedinho, tomou café, ligou seu ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio.
Brasil é mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Ah, eu não largo a rádio de jeito nenhum. Quem nunca acordou cedinho, tomou café, ligou seu radinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio? É, amigo locutor, a rádio no Brasil é mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. É o poeta da sanfona invadindo o Brasil. Confia no reino, vem. Eu não largo a rádio, não.
Não largue o rádio, não. Ao contrário, aumente o volume, deixe o mundo saber que você está fazendo palco para a Jeú de hoje com a gente. Eu sou Alexandre Moraes, eu estou aqui com Ney Gomes e nós estamos com quem, Ney?
Olá, Alexandre. Olá, plateia linda do Palco Pajeú. Nós estamos com Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes na produção de imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura na transmissão em Libras.
O Palco Pajeú conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, a direção de programação de Nil Júnior e a produção de Alexandre Moraes.
E vamos lá rapidinho aqui na fazer aquele pai bola. Quem quer nos ouvir só pelo rádio?
Escuta só pelo rádio.
Quem tá no computador ou no celular?
Escuta pela página na internet ou pelo aplicativo da Rádio Pajeú.
E quem não quer só ouvir, mas também assistir o programa?
É só acessar o Facebook da rádio e assistir em vídeo, como numa televisão.
E quem for surdo ou tiver redução auditiva?
Também acompanha pelo Facebook. A nossa transmissão em vídeo conta com a janela de Libras, a língua brasileira de sinais.
E quem quiser ver o programa pessoalmente, saber como funciona tudo isso, ver de perto os nossos convidados, bater foto e até dançar um forrozinho junto com a gente, tem como?
Tem sim. E esse vai ser um momento mágico. Tá todo mundo convidado para fazer o Palco Pajeú na próxima sexta-feira, juntinho com a gente, coladinho, olho no olho, cara a cara.
E como vai ser isso, Ney Gomes?
Sexta que vem é dia 13 de dezembro, dia de aniversário de Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei. Então o programa vai ser uma homenagem a ele e vai ser realizado no Cinema São José, com portas abertas para o público.
E quem é que vai estar lá?
Toda a nossa equipe, um time de sanfoneiros tocando e cantando Luiz Gonzaga. Com isso, faremos ainda uma reverência à era dos programas de auditório da nossa Rádio Pajeú.
Então, tá marcado. Então, vamos nos pegar no programa de hoje, que também tem história, tem rádio, tem Luiz. Apresente os convidados aí, Ney.
Hoje a gente convida e escuta a arte de Luiz Marques Ferreira, o Padre Luizinho, e o padre poeta, cantor, ativista social e que teve seu retorno como padre a Afogados da Engazeira, anunciado esta semana. Estão com eles Zeca Silva e Caio Moraes nos violões.
Daqui a pouco tem música e poesia com todo mundo. E esse outro daqui, esse outro canta também?
Olha, cantar eu não sei, mas voz ele tem para fazer até ópera. É Anchieta Santos, dono da voz, do conteúdo e do talento que lhe renderam títulos de um dos maiores palanqueiros e radialistas do Brasil. Hoje tem aula de rádio com o professor Anchieta Santos, Alexandre Moraes.
Então bora pra aula, bora pra missa, bora pra conversa com esse povo bom que tá aqui com a gente, com você que tá aí. Claro, você já sabe, mande o seu zap, mande a mensagem para o Face da Rádio Pajeú com aquele recado, né? Eu disse, essa é mais uma das lições do professor Anchieta, viu? Manda curtinho, curtinho, que é pra dar tempo pra gente escutar todo mundo, conversar com todo mundo, tá bom? Vai ser o maior prazer saber que você tá fazendo palco Pajeú com a gente. Anchieta Santos, não é aqui um direito de resposta, porque o senhor não requereu, viu? Mas passou um cidadão aqui, nesse microfone, eu tenho testemunha disso, não sei se vão concordar, porque são compadres dele, mas eu tenho gravação também. Passou aqui o senhor Nivaldo Alves Galindo Filho, o vulgo Nil Júnior.
Falou com ele mesmo.
Ele disse aqui que o senhor é o grande responsável, o grande mentor da formação do quadro de comunicadores da Rádio Pajeú dos últimos 30 anos. Chamou o senhor de professor, disse inclusive que o senhor é macumunado com o senhor Antônio Medeiros, porque ele cuida dos técnicos e o senhor cuida dos locutores aqui. Isso é verdade? O senhor confessa isso? Assume essa culpa, Chieta Santos?
Responsabilidade grande demais. Um abraço, Alexandre, Ney, Padre Luizinho e todos os amigos que estão aqui nos estúdios. Responsabilidade enorme. Mas a gente, assim, eu tô com 29 anos de idade, tô com 41 de rádio.
Começou cedo.
Não começou cedo, começou. E aí, assim, essa turma que está aí hoje, eu cheguei um pouco antes, né? Tive a oportunidade de começar aqui. A igreja tinha um grupo chamado Galileu, né? E esse grupo tinha um programa às 7h30 da manhã, Padre Luizinho. Era um programa Meu Cristo Jovem. Era um programa de segunda a sexta-feira. O seminarista Osório Rodrigues era quem coordenava esse programa e ele sempre trazia integrantes do grupo, o Galileu, para apresentar o programa. E eu comecei a vir. E daí, o Osório me deu a oportunidade e Valdeci me convidou, né, para fazer parte da equipe da rádio. Isso lá no final dos anos 70. E daí em diante eu sempre gostei de futebol. E a gente, mais adiante, criou uma equipe esportiva. E dessa equipe esportiva surgiu muita gente, né? A gente, nesse mesmo caminho de programa religioso, o Padre Luizinho deu a oportunidade a Nil. E eu cheguei para ele ali fora e disse: menino, tu gosta de futebol? Gostei dele apresentando aqui o programa. E ele disse, ainda hoje ele conta, não sei se ele disse aqui, mas ele disse: mesmo que eu não gostasse, eu diria que amava.
Não ia perder uma chance.
Eu já ouvi essa história dele muitas vezes.
Então venha fazer uma experiência com a gente na equipe esportiva. E isso foi com ele, foi com Aldo, foi com Celso, foi com Augusto Martins, que quando enricou deixou o rádio, né? E por aí vai, e outros amigos que passaram por aqui também. Então eu não vou dizer que eu sou o mentor, mas eu dei um empurrãozinho para cada um chegar, né, onde chegou, graças a Deus.
Claro, é fundamental esse empurrãozinho, cada um tem seu talento, teve os que não deram certo,
sim,
com certeza,
também,
né?
Também,
buscaram
também
outros caminhos. Mas quando você diz, quando eu cheguei aqui, você estava vindo de onde, rapaz?
Eu estava vindo mesmo, era de Carnaíba.
Já, né? Fazia rádio?
Da terra, não. Da terra que tem mais Anchieta do que gente. Daí eu vim de Carnaíba para cá, né? E isso início dos anos 70, mas só fui começar na rádio final de 77 para 78. Na época chamado de praticante. Então estava vindo de Carnaíba, ganhei essa oportunidade aqui. Amava a rádio. Tinha uma verdadeira adoração por rádio, até porque eu não tinha...
De onde surgiu esse amor aí? Era um radinho em casa?
Em casa, de ouvir... Olha, veja só, Alexandre, eu tive o prazer de ouvir, por exemplo, um Zé Santana, um Ralph de Carvalho, um Roberto Queiroz no rádio, e depois fui trabalhar com eles.
Que
fantástico. Com Zé Santana na Liberdade de Caruaru, com Ralph e Roberto na Rádio Clube, e por aí vai. Então eu vim de Carnaíba, né, da terra dos Anchietas, todo menino buchudo e cabeçudo que nasce em Carnaíba, naquela época o pai gostava de botar o nome de Anchieta, o pai e a mãe. E aí eu vim de Carnaíba para cá e tive essa oportunidade, o Osório me dando a chance de fazer um programa religioso, Valdeci me convidando para entrar aqui na equipe e fazer experiência na programação da rádio. E foi aí que tudo começou.
Você veio pra cá em função de quê? Foi já da rádio ou
não,
da família
não,
veio?
Não, da família. Eu morava em Carnaíba com meus pais e meu avô. Meu pai, funcionário do DR, veio... Porque, na verdade, eu acho que eu sou bem pajeuzeiro. Minha mãe nasceu em Afogados, meu pai nasceu em Tabira e eu nasci em Carnaíba. É, e meu avô era daqui, minha avó de lá, meu avô materno. E meus pais vieram morar aqui, eu continuei com meu avô. Mas quando chegou 73, 74, eu digo, eu vou para Afogados. E aí, a melhor coisa que eu fiz no sentido de vir aprender a sofrer. Porque meu pai, meu avô não era um homem rico, mas eu tinha a alimentação, o que vesti, e o direito à escola direitinho com meu avô em Carnaíba. Aqui, com meu avô, com meu pai, que era um assalariado, já não, a situação já não era a mesma.
Faltou um pouco.
Faltou. A gente... Agora meu pai era tão desorganizado no mundo que até o meio do mês a gente comia até queijo do reino na minha casa. Depois do meio do mês, Padre Luizinho. Hoje a pipoca do menino lá de Tabira, Alexandre, já vem com manteiga, já vem torrada, já vem embalada a vácuo. Prontinho. É exportada para... Né? E aquela época, Ney, era uma pipoqueira que tinha ali, onde era um antigo bar de tripa, eu morava ali na João da Cruz, perto do cemitério. E a gente esperava o tiro. Pei, aí vamos lá buscar
o tiro
pipoca,
da pipoqueira, viu? Era uma atração, era já para meninada, né?
Aí você levava pipoca para casa para ainda botar o sal, para ainda passar na manteiga. Era
pegava
era...
bruto, pegava.
E quantas vezes a janta não era uma pipoquinha com café? Então,
pra
acho que a
ser
melhor
feliz.
Coisa, pra ser feliz, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, ou seja, para poder valorizar as dificuldades da vida. Né?
E nesse tempo o Anchieta Santos já sonhava na profissão, o que é que não, queria da vida?
Assim,
já pensava em rádio?
Rapaz, quando eu morava em Carnaíba, meu sonho era ser carreiro ou vaqueiro.
Eita.
E depois me criei sem ter muita... Assim, não sou muito chegado à questão de vaquejada. Né? E,
mas você tinha ligação com o campo lá, com a vida rural, ou era da cidade?
Eu morava na cidade, mas tenho parentes, especialmente parente da minha avó, naquela região do Capim Grosso, que ainda moram lá, hoje, naquela região do Capim Grosso. E eu ia muito para ali, jogava futebol ali naquele campo do Capim Grosso e tudo mais. Então, tenho tanto da parte da minha mãe ali no município de Carnaíba, como da parte do meu pai na Barra do Solidão, aqui em Covoadas. Então, uma ligação forte com o campo.
Sempre tem. Interior sempre tem isso, né?
Anchieta, só uma pergunta, uma curiosidade minha aqui. Como é que você recebe, como é que você se sente sendo considerado um dos maiores radialistas, um dos maiores palanqueiros do Brasil? Como é que você recebe isso?
Essa história de maior palanqueiro, eu tive a oportunidade, né, de fazer em 86. Eu nunca tinha feito evento nenhum na minha vida. Evento público, Alexandre. E aí, Padre Luizinho, lembra? Vocês são mais novos, talvez não lembrem disso. A FETAP lançou Euclides e Reginaldo como candidatos a deputados. A campanha de 86. E eu fui convidado para fazer um evento, através de Patriota, fui fazer um evento no Colégio Americano Batista, no auditório. Jabas era prefeito do Recife, a chapa completa, Arraes, Carlos Wilson, Mansueto e Antônio Farias. E eu fui fazer...
Uma campanha histórica, né?
Isso, e eu fui fazer um evento no Colégio Americano Batista. E eu estou apresentando um evento, lá para as tantas, Jarba me chama. Digo, será que ele vai querer saber se é para falar agora? Se você é de onde? Digo, eu sou de Afogados da Engazeira. Sou de Carnaíba, mas moro em Afogados da Engazeira. Quer vir fazer a convenção de Dr. Arraes, no Geraldão, um dia tal? Digo, venho mesmo.
Foi igual o convite que você fez para Nil Júnior, né?
Nil Júnior. Mas tremeu?
Não, naquele momento não. E aí fui fazer a convenção. Fiz a convenção, 20 mil pessoas no Geraldão. Quando termina a convenção, chega e diz, vamos fazer a campanha? Vamos. Fiz a campanha de Dr. Arraes, né? Inclusive com uma campanha histórica, campanha que em 86, na Praça Guadalajara, em Garanhuns, eu cheguei a fazer Dr. Arraes chorar, Eduardo, Cristina Tavares, todo o pessoal que estava lá. E daí veio essa história de fazer campanha para presidente. E cheguei a fazer, por exemplo, eu estreiei na campanha de Lula em Garanhuns, um histórico comício em Garanhuns, saindo daqui eu, Beto de Bião, que era presidente.
Aí já era 89, né?
89. Foi. Já tinha feito a campanha de Orisvaldo para prefeito aqui. Mas respondendo a pergunta de Ney, num evento desses em Recife, eu lembro que Lula já tinha, o doutor Raio falou, fala Lula. E aí, quando o Lula fala, eu volto para o microfone, pedindo o povo para aplaudir, e Lula pede o microfone de volta. E aí, quando ele pega o microfone de volta, ele diz, olha, eu quero parabenizar Pernambuco por duas coisas. Isso na Dantas Barreto. Quero parabenizar Pernambuco por ter feito, hoje, o maior comício da minha campanha até aqui. e por ter o maior locutor de palanque do Brasil. E eu vou levar ele comigo, que a raiz aqui já está garantida e eu preciso me garantir. E aí o pessoal disse, não vai, a gente empresta, realmente emprestaram para alguns eventos, entre eles um no Vale do Anhangabaú, onde tive o prazer de apresentar lá para 100 mil pessoas, Chico Buarque de Holanda, Camila Pitanga, Hugo Cavana, Paulo Ricardo, Olodum, Luiz Melodia, e essa turma toda, isso... É, e aí ficou essa história. A imprensa fraco, começou, né? Quando fazia citação como o maior palanqueiro do Brasil. E no dia seguinte, só para contar essa, Alexandre, porque
conta,
minha história está cumprida. Aí eu pego o táxi, padre, estou indo pro aeroporto, para voltar para Recife, depois do comício no Vale do Anhangabaú. E eu fui logo no banco da frente e estava um jornal, a Folha de São Paulo, entre os bancos. Eu pedi licença ao taxista, disse, não, é para você mesmo. Pega o jornal. Quando eu abro o jornal, aí tá lá na primeira página, Lula, eu e Zé Dirceu, da Folha de São Paulo.
E agora?
Ih, rapaz, eu tô na primeira página da Folha de São Paulo? Aí o taxista olhou assustado e disse, amigo, com essa cara de matuto eu não roubei ninguém. Mas é porque eu tava num comício ontem. Ele riu e tal, e a gente foi conversando. São histórias.
E aí foi, você chegou ao ápice cedo, né?
Assim,
era começo de carreira ali.
Essa coisa de campanha política eu comecei cedo e deu muito certo.
Coisa
deu
boa.
Deu muito certo.
Vai guardando aí que a gente tem muito o que conversar ainda. Vamos aqui, vamos chamar o outro para conversa aqui. Padre Luiz Marques, o Padre Luizinho. Já tá arrumando as malas para vir para Afogados. Tá uma euforia aí com esse anúncio. Imagino que em Gazeira, muito triste. E mais Afogados, muito feliz com esse anúncio essa semana. O senhor está de volta aqui. Afogados foi a sua primeira casa paroquial, depois de padre, né?
É, sei porquê. O povo está com essa euforia. Depois, quando começar a conviver, vai ver. Não, eu fiz estágio pastoral aqui.
Foi estágio
pastoral. Eu morei com o padre João aqui. Antes da minha ordenação. Eu passei um ano e seis meses, você fez escola teatro.
Isso, comigo, escola, né? Teatro, na casa do salão paroquial.
É. Pois bem, não, eu tô vindo realmente, essa semana passada, quarta-feira, foi feita umas mudanças na diocese. Eu estava terminando já 8 anos na Engazeira e me transferiram para aqui, para São Francisco. Né? Uma comunidade, do ponto de vista assim, de igreja grande, porque são 20 comunidades, rurais, capelas. Tem a própria igreja, né? O próprio bairro também, que está prestando fazer uma igreja. E depois, assim, me pediram para desenvolver um trabalho. Eu já atuo na diocese como controle social, assim, em alguns movimentos sociais, assim, acompanhando. E também aqui pediram para a gente dar um trabalho, tentar ver se direciona um certo trabalho juntar as manifestações culturais, que a igreja também está preocupada muito com essa coisa. Né? Então, tô vindo, em 4 de março eu venho para aqui.
Essa euforia que o senhor diz não sabe por quê, é justamente por isso, né? Todo mundo, lógico, tem seu perfil, tem sua forma de atuar, mas é o senhor desde o início, né? E desde essa passagem ainda como estágio em Afogados, foi marcando esse espaço por não ser só o padre o que celebra a missa e vai embora, né? Se envolve com a comunidade, em movimentos sociais. O senhor tem uma imagem também de ambientalista, está sempre preocupado com essa questão, e no meio cultural nem se fala, né?
Eu quando eu estudava em Recife, eu fiz teologia em Recife, filosofia também fiz em Recife. Na época que a gente estudava em Recife, foi justamente naquela época que Dom Helder Câmara estava saindo e aquela transição dessa problemática toda de fechar seminário por uma questão de alinhamento, essa coisa da teologia da libertação, com visita canônica, aquele negócio todo. Mas a gente foi formado numa escola muito boa aqui, que foi uma escola de teologia e filosofia de Recife, que tinha o dedo, tinha o coração de Helder Câmara, né? Que não via a religião como algo distante das pessoas. O cristianismo, por ser uma religião milenar de 2000 anos, ela passou por várias fases, né? Se a gente for, geralmente eu fico questionando os professores de história, e quando eles querem falar mal da fé, aí eles dizem assim, mas a igreja foi quem financiou a Inquisição, a igreja fez as cruzadas. Isso é impossível, você ter uma instituição com 2000 anos que ela tenha passado por vários estágios na vida, por exemplo, com relação à evangelização dos índios, quando chega a colonização, chega a cruz e a espada. Os padres abençoavam a morte de muitos índios, aí os papas já pediram perdão. Mas assim, eu sempre procurei, assim, ver a questão da vocação, porque eu sou do sítio, nasci, nasci no sítio, né?
Também parte para a sua origem, que tem muito a ver.
Eu nasci no sítio e também assim, eu nasci ouvindo as coisas do meu sertão, da minha comunidade. Eu não podia jamais, do ponto de vista, assim, até de teólogo, de filósofo, esquecer isso. Por exemplo, em Recife eu me envolvi muito quando tinha um projeto de circo voador. Lá eu conheci, eu estou com 56 anos, eu conheci Elbo Ramalho, estava grávida de Luan, e eu tive contato com o Elbo Ramalho nesse tempo. Depois a gente sempre se encontrava, sempre tinha contato, e por fim, eu quando morava em São José do Egito, que comecei a trabalhar lá, ela me ajudou a erguer um casa de idoso, me dando guarda-roupa dela, de shows dela, com Flor da Paraíba, como Mulher Macha, essa coisa toda. Assim, eu sempre fui ligado a questão da evangelização com esse viés cultural que é muito importante. É tanto que onde eu vou, tem essa pecha, embora que eu não sou só isso, né? Na verdade, eu sou um sacerdote, eu faço tudo que os padres fazem.
Claro.
Né? Mas, assim, eu sempre fui ligado, né? Tanto que eu estou apresentando os meninos aqui, né? Tem Caio, que é da Engazeira, um grande violonista. Tem Zé Carlos, que é Zeca Silva, né? Artista, foi artista da noite, muito tempo, em Recife, é funcionário aposentado da Universidade Federal. E está aqui também do Pajeú, e tanto que eu já me juntei a esse povo, né? Há 8 anos a gente se conhece, a gente tem uns contatos, assim, tem uma linguagem nesse universo da música que, que nos une. Então, onde eu chego, eu me encontro com esse povo, né? De qualquer maneira, converge essas forças.
Há uma atração,
né? Uma atração. Isso, né?
Muito bem, me diga uma coisa, esse estilo acaba sendo diferenciado, não é o único, temos tantos outros. Hoje nós temos alguns padres, inclusive, que podem ser chamados de pop star aí, né? Estão fazendo grandes shows. Exatamente. Não sei nem se aquele. Não sei nem, padre, se eles têm tempo para celebrar mais. Eu acho que não celebra mais, não, estão dispensados disso.
Na verdade, Alexandre e Anchieta, as pessoas, quando eu estou com 26 anos de padre, então isso foi muito comum, é uma tentação muito grande de muita gente chegar e dizer: ô padre, por que você não faz um show? O senhor tem uma voz boa, o senhor interpreta isso, interpreta aquilo. Eu disse: mas eu sou um péssimo cantor de música religiosa. Porque eu canto, mas eu canto, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela própria liturgia da igreja, que é belíssimo, se a gente entra no coração. Mas primeiro, aí diz assim: por que o senhor não vai cantar com o padre Alexandre? Primeiro, eu não tenho perna grossa e nem uso aquele cinto de cowboy, aquele chapéu, que eu acho a coisa mais ridícula do mundo, aquele chapéu, né? Eu não tenho nenhuma vocação de pensar, eu não acredito em multidão. Multidão é coisa boa para evento. Você tem a multidão, é evento, chama atenção, mas na verdade, o que chama atenção são pessoas, poucas pessoas, em que você pode contar, olhar na cara, você pode discutir. Isso é no mundo artístico, isso é no mundo também da religião. Multidão é evento, é um evento, né? Passa. Mas assim, eu procuro prezar muito pela questão da identidade e da autenticidade. Não dá para imitar. E depois, se você for ver, a gente conhece um pouquinho da teologia, a qualidade, o Zeca Silva é muito ligado a essa questão da eclesialidade, a qualidade é péssima, né? A qualidade é péssima, a poesia é muito pouca. Nós tínhamos grandes artistas no campo da religião aqui, como o Padre Zezinho é um artista de mão cheia, nós temos um Reginaldo Veloso, nós tínhamos o Geraldo Leite, nós temos um padre João Carlos Ribeiro, mas a grande maioria desses padres popstars hoje, desculpe, eu não sei se eles estão me, não me ouvindo de jeito nenhum, mas se ouvindo não tem problema não, a qualidade é pouca, a teologia é fraca, tem muita repetição, tem muito chavão, e até que nem se admite na religião você ter chavão, porque a gente tem uma riqueza muito grande, a Bíblia é uma riqueza, né? Nós temos, no mundo do mundo evangélico, nós temos bons artistas, mas também repetem muito, tem muita pieguice, assim, coisa alheia, mas isso, tanto na católica como nas outras igrejas também tem isso,
também.
Então eu não me enquadro dentro, porque eu acho difícil, é tanto que eu faço algumas coisas, eu tenho prefácios, tem santos, tem cantos de paz, até componho com ele algumas coisas assim, para o nosso consumo, mas assim, gravo alguns CDzinhos, mas eu não tenho pretensão, nunca tive, de ser nem popstar, porque eu já sou popstar na minha terra, né? Eu desde 13,
para, 14... Para o público que me interessa, eu estou chegando,
né? 13, 14, 15 anos eu já boiava, 13, 14 anos eu já cantava Benditos, 13, 14 já cantava prefácio com meus irmãos, com minha família, na minha terra, Tuparetama, São José, Ouro Velho, Prata, me criei no meio disso. Então, eu não sou estranho a isso nenhum, né? Na verdade, não tenho sonho, nunca tive esse sonho de ser essas coisas. Eu fiz Gota d'Água, eu fiz, foi montado Gota d'Água em João Pessoa, eu participei do elenco com Bibi Ferreira. É tanto que quando eu vinha, eu sempre gostei muito de teatro. Quando eu vim estagiar aqui, você foi um dos alunos, a gente foi dar aula de teatro, postura de voz, essa questão de linguagem corporal, essa coisa toda. E eu trabalhei muito tempo, fiz peça, escrevi, ganhei até alguns festivais, mas na verdade o tempo da gente é um tempo muito corrido. E é tanto que a gente é ansioso, né? Geralmente quem mexe com isso é muito ansioso, porque pega muita coisa. Então a gente chega a um estágio da vida que não, a gente tem que continuar firme nisso. É tanto que hoje a gente tenta fazer uma síntese desse material todo do Nordeste, né? Uhum. Tanto que a gente tem um grupo, tem um nome todo que tem um significado, onde a gente vai, a gente não preza por multidão, a gente preza por qualidade, inclusive de ouvido, né? Porque a gente tem que prezar até pelos ouvidos, Anchieta, das pessoas, né?
Ô Luizinho, dentro da igreja, você chegou a sentir, ou ainda hoje, não sei se acontece, alguma restrição, alguma coisa contra? Tá mexendo demais na palavra? Tá mexendo no roteiro da missa? É muita música? É muita poesia? É. Aconteceu isso?
Já aconteceu assim, porque eu com outros poetas lá em São José do Egito, em Tuparetama, nós pegamos as orações eucarísticas. A oração eucarística é uma oração que ela é universal. Quer dizer, tem papas, Clemente V... João 23, vamos dizer, os concílios, isso há mil anos, que tem oração eucarística com mais do que isso. Então, aquilo é um prefácio, aquilo ali está no cânon romano. Então, você mexer naquilo é complicado, porque se você mexer, como o mundo civil tem sua lei, a gente tem um direito canônico, a gente tem um tribunal, essa coisa toda que a Igreja Católica carrega.
Aí não dá.
Então, eu prezo por obediência, sem chacoalhar demais as coisas, mas, assim, os prefácios que nós fizemos e as mudanças que eu fiz, a gente não tirou palavra. A gente pode até ter acrescentado alguma coisa no mesmo sentido. Mas hoje tem pessoas que não concordam, né? Agora, só que a teologia mais avançada no Brasil, a liturgia mais avançada, a CNBB, eles veem, gostam. E assim, não tem nenhum problema de fazer essas celebrações. Logo porque também eu não faço em toda missa, né? Alguma missa a gente canta a missa toda em verso, né? Responde também, ensina as pessoas a responder em verso. Mas assim, restrição há, porque nós temos a Igreja Católica, ela é muito diversa. Uhum. E tem aqueles grupos dentro da igreja mais conservador, que não concorda com determinada coisa, né? Mas assim, a resistência é mínima, porque eu estou aqui. Agora, se eu for no sul do país, se eu for no centro-oeste, pode ter mais resistência do que aqui. Aqui não tem, porque a linguagem é muito parecida. O povo gosta de cordel, o povo gosta de poesia. Então não tem dificuldade, né? A gente não tem dificuldade, não. Mas assim, eu sei também o chão que eu piso. Se eu percebo que uma comunidade ou um determinado grupo não comunica bem, então eu acho melhor.
Aí muda.
Né, sem nenhum problema. Eu não considero que isso é pelegagem, nem medo, mas é porque a gente tem que saber também, respeitar também até. Porque tem um problema, você mexe com uma questão de fé, aí não é mais com um problema ideológico, né? Nem de militância cultural, né?
Claro, claro.
Mas existe.
Vamos botar esses meninos para trabalhar, esses meninos do violão agora? O que é que a gente pode trazer aí pro pessoal? Vamos cantar o quê? Explica aí, tem história de grupo, você falou, já
Na verdade, assim... Esse grupo aqui, esse grupo que é três pessoas, é um grupo, né? Não é uma dupla, é evidente. A gente tem um nome que eu gosto de sempre também explicar e um pouco da raiz, né? É Kipaz, Kipá e Isabelê. O Kipá é uma palmatória, né? Eu acho que alguém já ouviu falar no espinho de Kipá, do livro Lampião.
Não aquela palmatória que bate.
Não, não é a palmatória que bate no menino, não. É a palmatória que chama palmatória, o espizinho, que é um cacto, mas é chamado Kipá.
Kipá.
E Kipá também, para o judeu, é um bonezinho que tem aqui, que é um solidel, que é respeito a Deus, acima de Deus ninguém, né? Muita gente, até o Edir Macedo usa, que ele também faz a mistura, né, da religião toda, mas é um kipá, acima de Deus ninguém. E o Zabelê é um chocalho que o vaqueiro pegava o chocalho, vestia, revestia de couro e levava para o mato, para não fazer zoada aos animais, nem espantar, e lá. Então, kipá e Zabelê. Zabelê é um chocalho, né, que toca, e o kipá resiste. Então são os kipás e Zabelê. E assim, o que a gente canta, a gente canta tudo, né? A gente canta Chico Buarque, a gente canta Caetano Veloso e Gil, a gente canta Zé Dantas, Luiz Gonzaga, canta, tenta fazer um resgate de Jacques do Pandeiro e Marinês, que são figuras que vão sendo esquecidas nesse tempo. Zé do Norte, por exemplo, a gente vai cantar uma música Zé do Norte, que assim, o povo deixou de ouvir, mas foi até tema de filme, né? O Cangaceiro, né? E assim, a gente canta essas coisas, dando uma interpretação evidente da gente, porque outra coisa também, que eu não gosto de nada, é assim, caricato, né? Você faz e vai imitar. Não dá pra imitar Luiz Gonzaga, né? Não dá pra imitar Jacques do Pandeiro. A gente pode acompanhar.
A referência é uma história, a imitação é outra.
Porque, veja, Jacques do Pandeiro, quando ele sai da cidade dele pra Campina Grande, ele vai fazer entrega, ele vai vender pão. Mas ele escuta quem? Ele escuta Embolador, porque a mãe dele também fazia coco. Ela batia coco.
É o estilo dele, né?
O estilo dele. E Jacques do Pandeiro, ele fez uma coisa no coco que muita gente não conseguia ver. Ele quebrava ritmo, né? Ele saía do ritmo e entrava no ritmo de novo sem nenhum problema. Aí Lenine hoje faz isso, Elba Ramalho faz isso, né? Marinês, para todos os grandes músicos aqui do Nordeste, ninguém nunca conseguiu fazer o que o Marinês fazia no palco. Marinês é intérprete de forró em todas as modalidades, que a gente chama forró, mas forró tem o baiano, tem o chachado, tem o coco, tem o shot, tem tudo. E ela fazia tudo isso. Marinês também, ela cantava em capela e ela entrava, se tivesse um sanfoneiro tocando, ela entrava no ritmo. Sem sair de fora.
Conseguia naturalmente.
Então, são gênios, né, da música popular
brasileira, né?
Nordestina, que a gente esquece. A gente conseguiu levar para Carnaíba Marinês duas vezes. A última vez, ela não, já estava doente. Ela levou o filho dela, que era filho de Abdias, porque Marinês era casada com Abdias, sofreu muito, e levou o Marcos Farias, que é filho de Abdias. E assim, elas passaram 3 dias lá em casa. E a relação que Marinês tinha de intérprete, né, com a própria família, era uma coisa impressionante. As amarguras que ela viveu, o sofrimento que ela viveu na vida, e a beleza, a capacidade que ela tinha de fazer multidões na sua época, cantar e dançar, né? Quer dizer, tudo isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, não é, é para ajudar as pessoas também, porque evangelizar não é só você, Jesus Cristo é o Senhor, é amor, mas os filhos de Deus, eles são maculados todos os dias, inclusive na sua cultura, na sua vida. Então, um povo que não tem identidade cultural, veja, acho que a Anchieta já fez entrevistas várias vezes, eu já ouvi sobre essa questão de gasto público, de dinheiro público, gasto com tais coisas, e a gente fica pensando assim, na verdade, não é porque o mundo quer, é porque eu quero. Por exemplo, se um gestor diz assim, eu tomo uma atitude, eu vou fazer com que o dinheiro que é destinado a meu município, vamos dizer assim, ou ao meu estado, eu vou gastar com aquele que gera vida, não aquele que gera morte, né? Nem degradação da cultura. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar melhor as pessoas a viverem bem, a gente faz. E isso que a gente faz com as pessoas, promove isso, é ajudar também na educação do povo. Porque se você é um cara bem educado, você vai ter vida plena. Se você é um mal educado, você não vai ter, né?
Uhum, sem dúvida. E a arte é um grande instrumento para isso, para esse caminho. Vamos mostrar então para esse povo como é que é? Vamos ouvir o quê?
Saudade, meu bem, saudade, né? Essa música é de Zé do Norte. Saudade é como a grama tiririca que a gente pode arrancar e virar a raiz pro ar, mas um fiapo que fica escondido no torrão faz a maldita vecejar. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. os olhos da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparas há mais tempo, não amava quem amei. Os olhos da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparas há mais tempo, não amava quem amei. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Arrenego de quem disse que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Arrenego de quem disse que o nosso amor se acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou. Onde tudo era beleza, se arranchou sem piedade o passarinho saudade pra cantar minha tristeza. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Quem souber, canta com a gente. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, é o palco Pajeú com Anchieta Santos e o Padre Luizinho, acompanhado aqui pelo Zeca Silva e o Caio Moraes, que a gente vai conversar com eles daqui a pouco também. Anchieta Santos e Padre Luizinho, que fazem parte da atualidade da Rádio Pajeú, mas também fazem parte da história dessa rádio, né? Eles podem facilmente produzir um dos quadros do nosso programa, que é o quadro Memória. É bem possível que qualquer dia eles até sejam personagens desse quadro aqui, né? Mas não hoje, não hoje. Hoje a nossa memória é o Cine São José.
Palco Pajeú Memória.
Pois é, Moraes. Hoje o Palco Memória, nós vamos falar do Cine Teatro São José. Poucos espaços têm a simbologia histórica e identidade cultural com Afogados da Ingazeira e região quanto o Cine Teatro São José. Foi inaugurado em 14 de novembro de 1942, sob posse do senhor Elvésio Lima, que projetou e executou a obra. No início teve o nome de Cine Teatro Pajeú. As máquinas operadoras e projetores foram importados da Alemanha. Os primeiros operadores foram Manuel Rocha, conhecido como Nezinho Rocha, e Antônio Silvestre, o Antônio Dom Dom. Nos anos 50, o nosso primeiro bispo diocesano, o Dom Mota, adquiriu o patrimônio ao senhor Elvésio Lima, passando a propriedade para a diocese. Daí veio também a mudança para o nome Cine Teatro São José. O espaço chegou a ter 560 assentos, mais que o dobro de hoje. Depois de uma crise administrativa, o prédio chegou a ser penhorado pela Brasil Filmes. Com a intervenção de Dom Francisco, a causa foi resolvida e o Cine São José foi mantido como patrimônio artístico-cultural do Pajeú. Novos problemas, no entanto, surgiram e o cinema chegou a ser fechado. Em 1º de maio de 1994, foi realizado um mutirão e criada uma comissão de restauração do equipamento. Foram dezenas de voluntários. A maior reforma que resultou nas características atuais foi concluída em 26 de dezembro de 2003. Claro, tudo foi acompanhado pela Rádio Pajeú. Vamos recordar aquela reinauguração com as falas da ex-prefeita Gisa Simões e do bispo e do então bispo diocesano Dom Luiz Pepeu.
É uma alegria muito grande e gostaria de dizer que não somente essas duas obras fizeram parte do nosso calendário, da nossa programação de inaugurações, mas também inúmeras obras a nível de governo municipal. Tivemos a oportunidade de entregar à população afogadense. Inclusive, neste segundo semestre, uma grande obra também para a juventude, que foi a conclusão do nosso ginásio de Air Force, professora Terezinha de Moura Moraes. De tal sorte que, neste momento, é um momento de alegria, de felicidade, de misturar o passado, o presente, para construirmos e continuarmos fazendo por Afogados da Ingazeira e continuarmos construindo um futuro promissor, principalmente para as próximas gerações que virão a partir de agora. Então, eu quero dizer da nossa emoção, dizer da nossa alegria, dizer da nossa felicidade de poder, talvez, muitos de vocês irão se surpreender com o espaço totalmente restaurado do Cine Teatro São José. Mas acho que a memória e o povo de Afogados da Ingazeira, com certeza, merecem isto e muito mais, porque é para este fim que as pessoas que exercem cargo público, seja homem ou mulher, têm a missão de trabalhar, de construir e de fazer cada vez mais para os seus munícipes. Quero desejar a todos um feliz ano novo, um ano de menos dificuldades, de mais realizações e que possamos, no próximo ano, estarmos aqui também, coroando de êxito este trabalho, inaugurando novas obras, a exemplo do nosso hospital regional, da nossa adutora de Afogados, do nosso novo fórum e tantas outras obras que estão para vir para Afogados da Ingazeira. Muito obrigado e vamos continuar a nossa inauguração.
Parabenizar por este trabalho. Tenho acompanhado um pouco, sobretudo através desta Associação Frente Jovem de Afogados da Ingazeira, que desde a minha chegada esteve lá colocando a par o que estava aqui acontecendo. Agradeço sempre esta atenção e acompanho um pouco os trabalhos. Não conheço muito ainda da história, mas posso parabenizar de fato a todos por este grande empreendimento, colocando assim a serviço da nossa população, não só de Afogados da Ingazeira, mas de toda a nossa região do Pajeú, mas esta fonte ou dimensão assim cultural e artística. E aqui gostaria de lembrar também duas grandes figuras já mencionadas pela nossa prefeita, professora Gisa, as figuras dos meus dois antecessores, Dom João José da Mota Albuquerque e Dom Francisco Austregésilo de Mesquita Filho. Em 1957, 46 anos atrás, Dom Mota adquiria este edifício através da ação diocesana, social diocesana, numa visão assim de futuro, com relação à arte e à cultura. E deu prosseguimento aqui aos trabalhos de cultura e arte através deste edifício, continuando o que aqui já se realizava. E gostaria de lembrar, assim, algumas frases dele na época em que adquiriu este imóvel para a ação social diocesana. Dizia ele: reconhecemos que o cinema em si é uma grande arte, pode ser arma de dois gumes, faz o bem e faz o mal. Confiamos que nunca, com a ajuda divina, transformemos o nosso cinema em instrumento de mal. Com a aquisição do cine, a diocese teria a vantagem não só de impedir a exibição de maus filmes, dizia ele, mas, sobretudo, a vantagem de oferecer ao público boas fitas, regendo-se pelo Serviço de Informação Cinematográfica da Ação Católica Brasileira. E ainda Dom Mota dizia: percebemos ainda a vantagem de podermos usar da ampla sala de projeção para os serviços de natureza sócio-religiosa, inclusive oferecendo à sociedade afogadense outras espécies de diversão ou divertimentos.
Você está no Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Maravilha, tá aí a nossa memória de hoje, né? O nosso Cine Teatro São José, que é um grande patrimônio, e só é grande hoje porque tem todo esse passado e toda essa gente que pensou e que cuidou para que ele chegasse ao que é hoje, e que nós tenhamos, a partir dessa memória, o aumento da nossa responsabilidade para levar adiante este grande patrimônio. Vamos ver o povo que está com a gente aqui, a plateia do Palco Pajeú, para a gente voltar a conversar com os nossos convidados. Aqui a professora Edna Brito, sempre está ouvindo a gente, mandando um abraço para toda a família, para todos os ouvintes. Aqui tem áudio, vamos escutar os áudios também, olha aí.
Olá, boa tarde, Alexandre Moraes. Sou Nilce Barros Planalto, peço para você oferecer o programa para minhas amigas do WhatsApp, minhas amigas da Legião de Maria, para Padre Orlando, doutor Edmilson. Doutor Edmilson, Rubim do São João.
Eita, povo bom.
Pra minha mãe, pra meu esposo José, pra minha irmã Aparecida em Sítio Antonico, pra minha prima Zefinha em Sítio Barreiro com o esposo, pra Jessina com o esposo.
Beleza, Deus, tanta amizade.
Pra você, pra todos os ouvintes. Um abraço, boa tarde.
Valeu, obrigado, boa tarde. Um abraço pra esse povo todo. E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Anchieta. É, eu acho interessante, aplauso vocês, muito bom, muito bonito, enriquecidamente esse programa de vocês. Interessante, tudo que vocês programam dá certo, né? Esse novo programa aí que vocês estão fazendo com o Ney e com o Alexandre é muito interessante, é muito bom ouvir. Estou aqui, tá? Neide do Bosch.
Valeu, Neide do Bosch. Obrigado, valeu. Ótima referência. Isso entusiasma a gente tocar em frente. E aqui quem é?
Boa tarde a vocês que estão todos nos estudos. Eu só tenho a dizer, Alexandre Moraes. Vocês todos são figuras importantes, ilustríssimos apresentadores.
Eita,
que faz
maravilha.
Gosto a gente ligar um rádio para escutar a vocês falar, vocês conversar, vocês tocar música. É Edith aqui no Bairro da Ponte. Meu cordial abraço a todos.
Valeu, Edith. Também está sempre com a gente. Um abraço para você. Todo mundo aí no Bairro da Ponte. E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi.
Eu sou Daniel Barnabé. Estou aqui no Mercado Público. Estou escutando o teu programa aí. Um abraço para tu e para o Anchieta Santos e para todos aí do rádio. Com Deus.
Valeu, Daniel Barnabé, um abraço pra tu. Aqui, boa tarde, muito bom poder estar ouvindo o seu programa. Hoje está especial com a Anchieta Santos. Um abraço a todos, é Edna Rabelo. Essa é lá de São Paulo, mas não perde um. Um abraço pra tu, Edna. O Arthurzinho Santana também está sempre com a gente. O Edgley Brito mandou até uma arte aqui. Essa eu vou copiar mais essa, viu, esse caboclo? Um abraço pra tu. Esse é o parceiro Edgley Brito, grande artista. Qualquer dia tu vem pra cá, viu, pra gente conversar também. E aqui?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Eu tô aqui curtindo seu programa. Muito bom, viu? Seus convidados de hoje.
Vai,
parabéns pelos convidados.
Só
tô aqui escutando. Vai para todos os ouvintes, é a Luciana Moraes aqui da Gangorra. Um abraço, Alexandre.
Valeu, Luciana. Um abraço. Com os convidados desses não precisava nem eu ter vindo, não era não? E aqui quem é?
Oi, Alexandre, boa tarde. Boa. Robson de Brasília, mando meu boa tarde pra você, pra toda a equipe do rádio, pra todos os ouvintes aí da região do Pajeú. Uma boa tarde.
Valeu, Brasília, lá no Planalto Central. Um abraço pra vocês. Aqui na escuta também, ouvindo a gente. É o Aldo, né? Quem é aqui? Peraí, não é Aldo, não é? Sabia que ele mandou pra Aldo a última mensagem, rapaz.
É um Aldo pro áudio?
É, porque ele mandou que boa tarde na escuta deste programa. Deus abençoe a todos. Aí não tem o nome. Valeu. Aqui tá lindo o programa com o Padre Luizinho. Aqui maravilha. Beleza. É, quem é aqui agora? Meu compadre Leca tá também ouvindo lá. Hoje é o aniversário da Ana Lúcia Ascioli, né? Tá ouvindo lá. Ana Lúcia que é, quando morrer tem a obrigação de ir pro céu. Porque ela já vive um céu aqui na terra, né? A mulher que, irmã do meu compadre Leca Ascioli, esposa do pé de banda, já tá, já vive acompanhada dos anjos. Parabéns pra você, minha irmã. Grande homem de fé, já sentimos falta do ser humano que és. Deixarás grandes ensinamentos, Padre Luizinho. Fizeste muito por cada cristão da nossa cidade. Somos agraciados pelo ser tão especial que és. Bruna Moraes, lá da Ingazeira. É muito Moraes lá na Ingazeira. Tudo meus parentes, viu?
A Bruna, eu conheço
daquela
a Bruna.
Conversa nossa lá, tudo é raiz de Antônio Silvino. Um abraço, Ingazeira. E aqui? Aqui, né?
Boa tarde, Alexandre. Boa. Aqui é Célio, estou na escuta do programa.
Obrigado, Célio. Um abraço para você. É, Ednete Massal, lá de Pelo Sinal, também ouvindo a gente. Um abraço, obrigado. Todo mundo aí em Pelo Sinal. E aqui?
Cadê? Boa tarde, Alexandre Moraes.
Ô, poeta.
Felicidade pra ti, cara.
Obrigado.
É Jaime Brita. Rapaz, seu programa está recheado de coisa boa. A sua presença, Padre Luizinho e Anchieta Santos.
Tá vendo?
Esse é o trio mais intelectual do mundo. Anchieta é uma referência. Padre Luizinho é um exemplo de vida e você é uma capacidade sem limite. Deus potreja vocês no programa de vocês. Um abraço, felicidade a todos.
É bom e exagerado, Jaime. Um abraço, poeta. Boa tarde, Alexandre. Manda um alô pra Siriaco em Carnaíba. Ah, tá mandado. É o pai do padre, né? Do padre Cício. Ah, rapaz, um abraço pra vocês. É o Hélio aqui, que é irmão do padre também. Um abraço pra toda a família, então, do padre Cício aí lá em Carnaíba. E aqui quem é? Cadê?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Aqui quem fala é Jessina, de Leite. Para pedir as músicas do programa para oferecer. Minhas filhas, meus netos, meu esposo Zé Inácio, família de Cício Souza.
Sim.
É, as minhas amigas Deta, Nilza com o esposo, Cida com o esposo. E mais, e Dona Lourdes. E a todos vocês aí do rádio.
Muito bem, Jacina. Boa tarde, obrigado. Deixa eu ver aqui no Facebook. A Marina Siqueira está com a gente desde o início do programa. A Mônica Mendes também, lá de Covoadas. A Josi Gomes. É, Alexandre Pé de Serra, meu poeta forrozeiro lá da Paraíba. Um abraço para tu. O Gerson Gomes, que mora lá em Sorocaba, também está acompanhando a gente. O Igor Gonçalves, com saudades do sertão. Ah, pois aqui é o endereço certo, viu? Silvana Souza, Neuma Malaquias, lá de Carnaíba também, mandando um abraço pro Padre Luizinho, pro Anchieta Santos. O Zeca agora é carnaibano também, né? Ele vai conversar já com a gente, explicar essa história aí. É, aqui também o Alexandre Pé de Serra, mandando outro abraço aqui pro Padre Luizinho, a todos da Rádio Pajeú, Luciene, Josivan Tadeu, Ivonete Magalhães, sempre com a gente também, Nilson Almeida, Silvana Bernarda, mandando um abraço pro Anchieta Santos, pra Luiz, Padre Luizinho, tudo de bom. A Maria Simone Queiroz, que está lá em São Paulo. David Almeida, também com a gente. A Elis Regina, Padre Luizinho, ser humano do meu agrado, é de muito agrado. Débora Queiroz e a Cecília Cirino Nobre, também com a gente, mandando um abraço para a irmã da Paz Cirino, que eu tenho certeza que também está ouvindo a gente. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui, vocês que fazem com a gente o Palco Pajeú, é fundamental a gente saber que vocês estão por aqui com a gente. Mas vamos voltar a conversar com esse povo, né? Anchieta Santos, rapaz. Você, lógico, tem o destaque maravilhoso dessa voz, certamente é desde cedo, né? Já foi um destaque desde cedo, foi o que atraiu o pessoal para te chamar para trabalhar com rádio, com locução, com essas coisas. Mas, diferentemente de um tempo atrás, hoje está muito misturado. Mas tinha a coisa das rádios FMs, que não primavam tanto pelo conteúdo, pela notícia, essas coisas, e aí pesava no currículo a voz. Na rádio AM, né, como era antigamente, aí não, aí se buscava o conteúdo e a voz já era uma questão mais secundária. No teu caso, veio os dois juntos, não foi? Você sempre se preocupou com isso de conteúdo, nunca se valeu só da voz para arrumar espaço, não, né?
Não, na verdade, quando eu comecei aqui, eu ainda era praticamente um adolescente. E eu lembro que essa coisa, quando a gente está mudando de criança para adolescente, uma hora fala fino, outra hora fala grosso. E eu lembro, quando eu falava grosso, minha avó dizia... José já tá ficando um franguinho. minha avó lá em Carnaíba, mulher de Severino Olegário, né? Mas eu acho que não foi a questão da voz, veio depois, né? Assim, a fixação da voz veio depois. Eu, na época, quando eu comecei ainda, eu tava nessa fase do franguinho.
Do franguinho.
Uma hora falava fino, outra hora falava mais grosso, e a fixação da voz veio depois. Mas se você me permite, a gente ouvindo aqui Dom Luiz, a ex-prefeita Giza, e falar sobre o cinema, que o cinema foi palco de Domingo Alegre, aqui para a Rádio Paju, com a rádio lá no outro lado, e o cinema sendo utilizado aqui como Domingo Alegre. O cinema foi palco de filmes, né, extraordinários, e quem não lembra aqui de Coração de Luto, que passou não sei quantas noites aqui, quantas sessões, e tudo, né? Casa cheia. O cinema foi palco de muitos shows. Eu estava lembrando, Padre Luizinho, quando o Adair José veio cantar agora, Alexandre, na festa da rádio, eu lembrando, rapaz, eu lembro a cor da calça que o Adair José cantou no cinema. Uma calça amarela. A camisa eu não lembro, mas com a calça chama amarela. Chama atenção, né? Chama atenção, não? Lembro, ó, eu assisti nesse cinema aqui, show de Adair José, Cláudia Barroso, Lindomar Castilho, Zé Augusto. Antônio Marcos, eu não lembro, eu não sei se ele cantou aqui ou foi lá na cabana. Né? Teve uma festa da rádio que os Trepidantes no auge, o show foi no Acaí, não deu para quem quis, e aí o Padre Assis, que era o diretor da rádio, teve que trazer o show pro cinema. E foi casa cheia também. Então o cinema tem muita história. E tem a história que quando a gente tava começando a namorar, né, muitas vezes a namorada entrava no cinema na frente, porque o pai não queria que ela namorasse, que era muito nova, e deixava a cadeira do lado dela.
Eu sabia de entrar depois.
Pra quando apagasse a luz que começava o filme, a gente chegar e sentar. Era por aí. Você nunca sentou nessa cadeira.
E você falando em casa cheia, né?
Ou você nunca sentou nessa cadeira.
Todo mundo tem uma historinha dessa pra
contar. Ou você nunca sentou nessa cadeira.
Tem até uma música que diz No Escurinho do Cinema, né? Que é da Rita Lee.
Você falando em casa cheia, na nossa memória aí, foi levantado isso aí. Era um tempo que tinha 560 lugares, né? Então era um super espaço, né?
E todos os shows,
maravilha,
né?
Maravilha.
E todo evento feito em teatro é diferenciado. Os que eu assisti em teatro, pra mim, foram... Eu tenho até uma curiosidade pra falar, que eu assisti um show do Zé Ramalho lá no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, que eu falei, ele tava tocando, porque o público de teatro é diferente, né? Que é o caso do cinema aqui. E ele cantando, eu falei, Jardim das Acácias. Ele disse, já chego lá. Quer dizer, ele conseguiu me ouvir na plateia.
Tem uma intimidade com o público, sim, é diferenciado.
A interação, né? A proximidade ali é fabulosa. E que saudade, né? Daquela época aí. Mas, e que coisa boa a gente ainda tem, apesar de não ter a mesma movimentação de antes, mas ainda ter o cinema forte como a gente tem aqui,
funcionando, né?
Prédio aqui,
uma coisa muito interessante é que o cinema aqui, ele continua com a acústica perfeita. A acústica do cinema daqui é muito boa.
Sim,
né?
Sim.
Você se escuta muito bem e escuta um show, eu estive no aniversário de 60 anos do rádio e vi o show do Flávio Leandro.
Flávio Leandro, muito
também
bom.
Toda... A gente estava aí no portão, da mesma forma que a gente estava escutando lá, escutava, quer dizer, a acústica muito boa, né?
Continua. Não precisa altura coisa, de som, precisa essa, qualidade.
Essa coisa de acústica é incrível. Você veja o cinema, com toda essa sua história, tem toda essa acústica, já passou por reforma e tudo mais. Aí você vai, por exemplo, a quadra coberta em Afogados é uma tragédia.
Ali,
eu já fiz um show ali de Nando Cordel, eu não entendi uma palavra do que ele cantou, e eu já fui um show de Gessier Quirino e entendi as piadas dele pela metade.
É, esse eu tive. Esse aí eu tava lá.
Foi não, ali é horrível. Ali não, é. Acho que só um macho pra equalizar o som.
De passagem. A quadra não foi feita.
O espaço também não, evento, é, não, né? Foi feito pra
a
isso.
A gente
né?
É que algumas pessoas tentam fazer lá, mas não dá.
A igreja também faz isso, faz essas missas com de gente, aquela multidão cheia lá, não entende nada. E eles pensam, eu disse, vocês pensam que o povo entende? A gente não escuta nada. Eu tava na missa mesmo, como vocês não entendiam, no passado, os pastores levavam latim, disse, eu tô na missa, porque não entendeu nada, né? Então, literalmente lá você tá na missa.
Tá passando mesmo, por isso.
É porque quadra realmente não é lugar disso. Mas eu só registrar isso, mas continua.
Ô, Anchieta, mas vamos continuar contigo. Eu queria que você revelasse aí o teu dia a dia, né? Porque a gente imaginando de fora não é fácil. Você está aqui na Pajéu de 5 da manhã às 7. Como é um programa de conteúdo, tu não chega só com a cara de sono para fazer, tem que preparar antes. Aí 10 da manhã tu tá em Itabira na Rádio Cidade, aí de meio dia tu tá por aqui para fazer alguns programas, emenda na resenha, e tarde e noite tem outros eventos. Como é tua vida normalmente assim, tua agenda?
Na verdade é de segunda, aliás, de domingo a sábado, né, essa correria. Não, eu 5 horas da tarde, por exemplo, hoje já tô no atraso. 5 horas da tarde eu já começo a escrever o programa. Né? O que me dá mais trabalho, por incrível que pareça, é encontrar uma mensagem que case com uma música ou uma música que case com a mensagem. E daí em diante, aí vou para os blogs, né? Vou para as notícias, esperar o Jornal Nacional, a atualização também dos grandes informativos, dos grandes jornais. Isso eu não durmo antes de 11 horas da noite. 11, 11 e meia, por vezes até meia-noite. E tenho que obrigatoriamente acordar 15 para as 4 da madrugada, porque aí
4.
Isso, eu tenho que ir em todos os jornais, que dá para ver as manchetes mais importantes. Depois vou vasculhar as colunas políticas de Magno, até bem pouco tempo a de Inaldo também, que era a primeira que eu via, né, do Edmar Lira, Pinga Fogo, Jornal do Comércio. E aí daqui a pouco vou visitar todos os jornais, né, os grandes jornais, Folha, o Globo, o Estadão, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, e por aí vai, para ter todas as manchetes. Depois vou para a resenha policial, e eu sei que eu saio de casa 10 minutos para as 5 horas, para chegar aqui 5 horas.
E como e agora, eu acho assim, porque eu tenho um programa aqui de meia hora, eu acho uma eternidade. Eu nunca vi uma coisa tão comprida, a meia hora passar.
Comprida que só um dia de
esse,
fome.
E esse então, passa aí, rápido, né?
Realmente, assim, eu digo assim, quando você diz, meu Deus, só queria que Michele ou o Nil demorassem no programa, porque eu acho uma coisa impressionante. Como é que a Anchieta fica em Itabira?
Produzindo tanta coisa.
E esse é o rodo de coisa, porque, assim, para encher esse tempo, eu acho meia hora de programa, mais uma eternidade. E eu não queria jamais.
E às vezes eu brigo com o tempo. Padre, eu estou fazendo o programa, pois meu Deus, já são 7 horas e está faltando tanta coisa, está entendendo?
Cada um, como dele diz no seu, cada um, né? Porque, assim, isso é para quem tem vocação mesmo, e a gente não adianta forçar a barra. Não tem como você querer produzir uma coisa que não é do seu, que não é do seu tempo, que não é do seu roçado. Aí, assim, eu não consigo de forma nenhuma. Eu digo, meu Deus, como é que eles vão preencher 2 horas, 3 horas, 4 horas de programa? Porque meia hora eu acho uma eternidade.
Pois é, e aí quando eu saio daqui, aí eu vou para casa, eu tenho que obrigatoriamente dormir de 15 a 20, a 30 minutos, eu tenho que dormir.
Porque não é nem um sono, né, cara?
Não, 15 minutos. Mas eu tenho que dormir, de 15 a 30 minutos. Às vezes o 15 é porque eu acordo no meio, mas eu sempre programo para chamar
cochilo,
com 30 minutos. Mas aí eu normalmente deito de 8, às vezes ainda fico olhando uma notícia, uma coisa, aí durmo de 8 e 10, mas aí boto em vez de para 8 e meia, boto para 8 e 40, aí para 9 e meia tá saindo daqui, banho tomado, café tomado, para ir para Itabira.
Pra Itabira.
Você, a sua voz é singular. Então, você dorme pouco, você tem essa rotina toda, e a gente que é do meio artístico e que usa a voz, sabe que tem que ter um certo cuidado. Você tem esse cuidado com a voz?
Eu não, meu problema não é a voz. Meu problema é que eu tenho uma questão de saúde chamada refluxo gástrico, que até cirurgia já fiz e não resolveu.
Não resolve.
E aí, assim, eu vou para a farmácia, aí alivia. Aí depois fica, volta ao normal, o normal digo, volta, porque o refluxo gástrico ele tem sintomas variados. Tem gente que não segura o vômito, tem gente que dá dor de cabeça, tem gente, eu sei que no final das contas até câncer de estômago ele provoca. Comigo é ficar rouco sem falar. Ficar rouco sem falar é isso que me prejudica no refluxo gástrico. Fiz cirurgia, como já disse, não resolveu. Eu vou sempre, por exemplo, aí eu vejo alguma coisa, vinagre de maçã, orgânico, aí vou usando, né? Vai com testando. Mel, gengibre. Pousando, aí vai funcionar um gengibre, aí afeta a hemorroide, aí já não toma, já não uso. Aí, agora mesmo, a moda eu estou usando e está funcionando, porque eu já tinha visto muita coisa da aloe vera. E eu comprava, eu só encontrei em Recife, no Boa Vista, numa loja lá de material de produto natural. Aí eu tomava aloe vera, mas não senti melhora. Quando foi esses dias, comprando remédio aqui na Santa Clara, aí um amigo disse, rapaz, faz o uso da babosa mesmo em si, cortando o calozinho, que é um mau cheiro danado, né? Mas aquele, come-o, engole-o, e é isso que eu tô fazendo. Então, nos últimos 15 dias, estou sentindo uma melhora, rapaz. Beleza. Tomara que continue. Mas é isso, é
tentar conviver. Mas o ritmo é esse, é um ritmo é louco, né? É quer dizer, que quando você está em casa, não está descansando, está produzindo, tá.
Aí sim, aí agora, à tarde, quando eu volto, quando eu saio daqui, que depois vou almoçar depois de 2 da tarde, tomo banho e almoço, aí eu tenho que dormir umas 2 horas, para poder de 5 horas eu voltar ao batente.
E aí o que tem de convite para um evento, um aniversário, uma coisa, e tu não pode nenhum, perde tudo.
Eu não sei como é que o Marineide já me aguenta há 30 anos. Acho que foi porque o Padre João foi quem veio o casamento da gente, e aí ele...
Amarrou direitinho.
Dele, amarrou direitinho. Ainda trouxe até Miguel Aydes de testemunha. Aí, Dona Madalena, na época. Então, eu acho que é isso, porque às vezes ela diz, eu não aguento. A gente... o máximo que eu tenho, na verdade, a noite que eu tenho de folga é o sábado.
É incrível.
A noite do sábado.
É muito pouco, né? Não?
Que é a noite de dar uma saidinha, né?
Era pra ser, mas nem todo sábado é assim.
A sexta, que é um dia bom de sair, mas não tem jeito.
É. Eu sei, tem muito problema também, eu imagino, né? Porque vocês trabalham muito a notícia local, né? Você pega a emissora nacional e é uma coisa mais genérica. E como você disse, você vai lá, consulta um site, um jornal, a notícia está ali fechada. Mas tem muita notícia local também que você precisa apurar. Então tem que ligar pro camarada, isso, tem que isso. Aí o outro lado vem brabo pro teu lado.
Primeiro que político só gosta quando você elogia.
Elogia,
né?
Tá bom.
Quando você, como diz uma amiga ali da zona rural, a critica.
Isso só pode elogiar um lado, né?
É aí os caras não gostam. Mas é isso, a gente tem que saber conviver, né? Buscar informação, apurar, ouvir os dois lados. Desgosta, porque não
tem
dá,
como
não dá pra fazer. Porque quando você estiver agradando é porque você elogiou. Se você pisar no calo, os caras chiam, os caras não. Mas tem os que entendem, tem outros que não entendem. Tem aquele que chega e diz: olha, quando você. Eu tenho direito à resposta? Tem, por que não? Vamos lá? Tem resposta? Tem. Então, aí o microfone, vamos nós. Então, e quando não tem, alguns ficam emburrados, passam uns dias com cara feia e tal.
Depois melhora.
Então é isso. Depois, eu, por exemplo, só dar esse exemplo aqui, tem uma campanha aqui que era Patriota contra Giza e Jair. Né?
Época de campanha local.
Eu recebi os três lá em Itabira em entrevistas. E um pau danado, dei em Jair, dei em Giza. Aí quando chegou o Patriota, eu dobrei a pancada, né? Aí ele terminou o programa e disse: rapaz, desse jeito, como é que pode negócio? Tu se vale de algumas informações e tal. E eu vou fazer sua campanha. Aí se eu não tratar desse jeito, eu disse, porque vai fazer a campanha e passar a mão. Então eu tenho que bater mais. Ele ficou mais feio do que ele é uns 15 dias comigo e depois normalizou.
É desse jeito, não é fácil, vida de radialista, de repórter, de jornalista, mas vai levando. Padre Luizinho, agrada mais, né? Sendo padre é mais fácil de agradar do que desagradar, né? Será? Padre também desagrada.
Padre também a critica.
Eu acredito. Não, desagrada. Assim, desagrada, só que o problema da gente é mais, assim, eu acho que... Porque o trabalho de comunicação, na verdade, a profissão é essa. Eu acho que tem que se ele faz um trabalho sério, ele tem que ouvir realmente as duas partes. O negócio é que a gente fala muito mais do que escuta, né, padre?
É.
Mas assim, a gente se depara com um problema mais grave, que é porque a gente tem uma questão de ofício, né? Se você tem uma... Você define sua vida e a vida como meta de vida, de você ajudar as pessoas a entender que o significado de seguir ao Deus que a gente acredita é a serviço da vida, da esperança e contra a morte. Então você vai todo dia, por exemplo, tem umas pessoas em Gazeira que não gostam de mim. Mas por quê? Porque eu falo com relação à questão do meio ambiente, né? Sobre a questão da poluição dos rios, a poluição a questão do agrotóxico, a questão do tráfico de madeira que existe constantemente, não é só aqui. Eu sou do comitê de bacia, estava no comitê de bacia do Pajeú e, consequentemente, estamos na bacia do São Francisco. Então, a gente desagrada. Inclusive, a gente tem um problema muito sério, porque é, que queira ou que não queira, a gente tem a cara dos governos que a gente é, né? Por exemplo, é difícil a gente, um pernambucano tá desligado ou está a favor, o grupo de garragem no passado sempre foi assim, a gente não adianta ninguém assumir, mas a gente tem uma tendência sempre a estar aqui no Pernambuco, no passado era quem não era cavalcante, era cavalgado, a gente, mesmo a gente é fruto desse meio político, e veja, a gente está com esse problema tão grave que é a questão do meio ambiente, que um governo que se diz popular não consegue resolver, que é a questão da madeira, que há 5 anos esse grupo vem debatendo, barragem, entregas baratas aí. Então, quando eu digo isso, é evidente que a gente vai contrariar interesse dentro da cidade, lá o pessoal. Mas eu entendo que é porque eles não têm alcance do problema que existe para eles e para a vida da família dele. Então, eu acho assim que é mais contundente, porque a gente fica cutucando o tempo todo. Eles conseguem ter uma resposta, porque é um meio de comunicação, eles exigem, eu já ouvi programa de Anchieta, ouvi já de Nil Júnior também, exige a questão da resposta. Tem, mas se, às vezes se resolve ali, porque tem outro momento que ele vai e ele diz coisa, né, positiva. Aí pensa que agradou, mas daqui a 6 meses pode ter outro problema. Pegada. A gente não, a gente é uma coisa constante, né? Isso aí é constante, porque mudar coração fechado, nem Deus entra. Então, se o cara tem um jeito de fazer as coisas desse jeito, como é questão de lidar com o meio ambiente, desse jeito ele não vai mudar, né? É muito difícil ele mudar.
Tem a história de falar, de ser sincero, de falar, você tá correndo esse risco, né?
A gente
de
corre, de uma forma.
Quem não fala nada, quem fica quietinho na moita, como se diz, esse não vai desagradar.
Isso aí é cômodo hoje, né? Você viver sem dizer nada, você vive bem com todo mundo, mas não é legal. Acho que isso é uma coisa sem futuro, né?
E na cultura também tem essa missão, né?
Na cultura, o povo pensa que porque cultura, a gente liga logo a festa. Na verdade, você está no mundo cultural, você está militando também. E é um dos meios mais problemáticos que existe de você lidar. É no meio da cultura. Porque tem aquele negócio que eu nunca entendi, essa linguagem que é até chata, puxar tapete do outro. Ou senão você cria as tribos, né? No meio, sobretudo, do meio da poesia popular, eu sou de uma região lá de São José do Egito, do Paraitama, aquela região ali tem grupos, porque são famílias inteiras de poetas. Então, são famílias também que se dividem entre si e sempre tem aquela rixa. E a gente sabe muito bem onde tem esse mundo artístico, a gente convive, tem muito esse problema. É muito difícil de você unir. É uma classe um tanto quanto difícil de se conviver. Então, eu me deslizo pelo meio de tudo, porque eu não sou profissional disso. Eu faço muito mais por uma questão de... assim, de militância, de usar a cultura como meio de você evangelizar, de você unir as pessoas, cultivar uma cultura de paz, né? Eu fiz um trabalho, eu estudei na universidade em Brasília, sobre esse negócio de mediação de conflito. Eu apresentei um trabalho, você pode ajudar, através da cultura, você mediar conflitos, pode. Agora, é uma coisa muito difícil você trabalhar a cultura, sobretudo quando você também tem um mundo fechado. Você se fechou na sua, você não abre espaço, você não escuta, né? Eu escutei, acho que a pessoa que mais escutou fado no Brasil fui eu. Escutei fado a minha vida inteira.
Música portuguesa.
Portuguesa, eu fado. Escutei, eu não falo francês, mas eu escutei Edith Piaf, acho que a obra dela toda, a obra dela toda. Mas eu gosto de Luiz Gonzaga, gosto. Agora eu tento fazer isso, ouvir porque eu gosto. Agora tem gente, eu gosto disso, eu não quero nem ver aquilo, é diferente dos contravalores culturais, que hoje a gente se depara com a depravação, com a degradação do tecido social cultural, é diferente. É a degradação do tecido social cultural, a gente tem essa degradação. Está degradado e a gente vai ter muita dificuldade de você restaurá-la. Por quê? Porque isso a mídia tomou de conta, nós achamos normal isso e você não consegue. O mundo dos poderes também acharam normal, né, essa questão, e você não vai ter. Você hoje propôs um jeito de fazer cultura que você viveu, que outros viveram, que você entende como uma cultura que liberta, uma cultura que... vai ser muito difícil, porque o mercado não permite, o mercado não vai permitir. É muito difícil. Por isso que você está com esse programa aqui agora, está dando espaço para a Anchieta dizer o que pensa sobre a sua vida de comunicação, os meninos tocaram, eu estou falando aqui algumas coisas, mas isso é um pingo d'água no mar que você está nesse rádio, porque essa rádio tem esse compromisso.
Também permite
isso. Permite isso, mas a mídia não permite você discutir essas questões e você propor um novo jeito. Eu estou fazendo, a gente faz um passeio na questão da música popular, vendo, por Zé do Norte. Zé do Norte foi um cara que viveu, morreu, mas viveu o tempo dele fazendo quase semanalfabeto. Aí Chico Buarque admira, né? Maria Bethânia admira, Gil admira, Djavan admira Zé do Norte. Ninguém praticamente conhece Zé do Norte. Aí você veja, por quê? Porque ele fez uma coisa de qualidade, algo que liberta, que permanece. Né? Você falou nessas figuras que vieram desse show aqui, que usaram o cinema. Eu duvido que você traga, não é eles não, mas você traga outras pessoas que você entende que eles fazem músicas boas e você consiga levar um público que seja cativo a isso. Não consegue, porque o mundo não permite mais hoje isso. Agora, as formas alternativas é que está aí o segredo, as formas alternativas. Você, independentemente que a mídia, que a sociedade não goste, você tem que dizer a verdade. A verdade cultural é essa, da poesia, da beleza que a gente tem, porque a gente tem um acervo que poucos países têm. Um país miscigenado como o Brasil tinha que fazer esse horror de coisa bonita, né, que nós temos. E outros não têm, mas a gente está sendo soterrado todos os dias porque não tem esse espaço.
Nós temos grandes artistas aqui no Brasil que eles já... Para os brasileiros, eles estão esquecidos, mas na Europa e nos Estados Unidos eles continuam com grande sucesso né, da música popular.
Ô padre, nessa, casando esse pensamento aí, inquieto, né, com essa questão da agenda que a gente puxou do Anchieta aqui, o padre é padre 24 horas por dia também, 8 dias por semana, como é que a agenda do padre Luizinho?
A gente escutava assim, tinha um padre Levi na Paraíba, no século passado, que ele era deputado, porque na igreja teve uma época, na década de 20, 30... 30, 40, 50, até 60, tinha muitos padres que candidatavam senador e ganhava a eleição, deputado federal, e dizia assim, padre Levi, ele é padre só quando está na igreja, porque ele usava arma, esse negócio todo. Eu não entendo isso, não. Padre, você é padre a vida inteira, né? Agora, se qualquer coisa que você faça de bom ou ruim como padre, então vai aparecer. O padre pedófilo, o padre que se envolveu na política, o padre que anunciou o evangelho, o padre que milita nisso, um padre verdadeiro. Então existe. O padre é padre toda hora. Eu mesmo, assim, eu tenho 26 anos de padre, claro que tem meus pecados, é evidente, mas eu procurei ser padre o tempo inteiro. O tempo inteiro, né?
Posso fazer uma pergunta para ele?
Claro, rapaz. Você não se aguenta, né? Segura o Anchieta duas horas sem entrevistar.
Ele estava calado demais.
Hein? É que quando disse assim, você anunciou que o padre Luizinho está vindo para a paróquia de São Francisco, que a gente já tem perguntado isso aqui, né? Desde o anúncio de Dom Egídio. E aí eu digo, comigo, assim, eu penso isso, pronto, lá não tem prefeitura, então ninguém vai querer que ele seja prefeito do São Francisco. Porque onde ele vai, ele faz um bom trabalho, e vez por outra tem gente querendo que Padre Luizinho seja candidato a prefeito. Aí vem minha pergunta. O senhor nunca foi candidato, porque o bispo nunca deixou, quando o senhor teve seu nome lembrado, em Caraíba, por exemplo, em outras cidades. O senhor não foi porque o bispo da época não permitia, não concordava com a ideia, ou porque o senhor, não, isso não é para mim, eu quero é ser padre, não é para ser prefeito, não quero política.
Eu acho que você está dando quase a resposta. É o seguinte, quando eu fiquei... você já deu. É porque na igreja... Esse pensamento, porque quando eu fui padre em Carnaíba, eu passei em Carnaíba durante 9 anos e 8 meses. Você conheceu mais do que eu a realidade de Carnaíba, né? Carnaíba, uma cidade que, no momento que eu fiquei lá, foi um momento de extrema violência, né? De muita violência. Com os que se acusavam, com os que acusavam. Eu fui em Carnaíba nesse momento, meus primeiros anos de sacerdote. Eu acho que poucos padres aqui no Nordeste passaram o que eu passei, porque eu cheguei e eu fui conversar com o bispo. E o bispo, eu estou em Carnaíba, agora tem um problema. Tem umas coisas lá que eu fui mostrar a ele, porque eu sabia. Por exemplo, um dia, só um fato, não sei se...
Revele,
abre não, o jogo. Não, eu fui.
Ninguém tá ouvindo.
Um cara matou uma pessoa. Então eu vim, eu matou de tarde e pela manhãzinha chegou uma mulher na minha porta. Bateu na porta, disse, padre, eu vim aqui. Disse, olha, fulano matou Cicrano. Aí eu disse, ave Maria, teu esposo, sim, meu esposo. Pronto, mas isso era tão corriqueiro de matar a gente, eu sabia quem era. Essas coisas todas que acontecia lá. Aí, tudo bem, mas até então, para mim não era novidade. Mas
era
mais uma morte, né? E eu fui recomendar o corpo 4 horas da tarde, que em Carnaíba vem, o caixão fica lá na frente. Quando eu abri a mão para fazer a oração inicial, pá, a mão no cara, né? O cara que matou estava lá do meu lado. E eu fiquei assim, um tanto quanto, claro que ninguém percebeu, mas claro que a gente reage, né? Sim, a reação. E eu depois, com isso, fato de ser o bispo, ele só disse, o bispo, quando eu fui dizer que eu pensei que ele disse, não, meu filho, porque não sei o que dizer, exerça a sua função. Isso é sua função, vá fazer o que lhe compete. Está muito bem. Pronto. Desse dia para cá, chegou o momento em que a polícia pedia para eu só chegar na cidade, eu só entrar na cidade até 11 horas da noite, até eu entrava só até 11 horas da noite, ligava para a polícia, um amigo meu, para delegado, para você ver se eu entrava, porque de uma certa forma eu estava envolvido, não envolvido em nada, mas eu sabia e existia. Depois eu fui fazer transação financeira de resgate, da questão de sequestro, essa coisa toda. E assim, quando o povo numa cidade como Carneiba, no momento, eu chego e eu me afasto das lideranças da época e eu fico, faço a igreja uma casa para que todas as tendências, todo mundo se encontre e a gente organize, sobretudo a uma juventude que estava espantada, sem, com medo de tudo, então veio logo na cabeça o quê? Esse cara dá certo a ser prefeito. Mas eu sei muito bem, eu sabia muito bem que meu papel no momento, Chita, era muito mais importante eu nessa função do que se eu entrasse. Por quê? Eu ia ter uma oposição, e não era uma oposição fraca, seria uma oposição forte. E eu ganhava a eleição, porque depois, não só o próprio... hoje o Anchieta está aí por prova várias vezes, para o Luizinho se candidato, é uma coisa importante. Depois outro grupo veio, podia ser candidato único. São Zé do Egito, do mesmo jeito. Pelo grupo de Zé Marco, doutor Romero, tudo sempre. Eu disse, não, Romero é melhor. Vocês, Romero é prefeito, o Franco, a gente indicou, disse, Romero é melhor para se candidatar, sem nenhum problema, uma pessoa jovem, tudo bem. Mas ele vinha logo a tendência para eu ser candidato. Luciano também já perguntou algumas vezes, ele está lá, deve estar ouvindo o programa.
Onde chega?
Mas o negócio é porque às vezes confunde. Eu nem fui nesses três lugares e não irei aqui agora. Por quê? Porque eu fico livre também, de certa forma. A partir do momento que você se filia e você é um candidato, você tem que fechar, como diz a história, a latrina, que o povo chamava latrina, fechar a boca. E dessa forma a gente conversa, a gente propõe coisas novas. Eu acho que o padre devia não entrar. Agora, de opinar e ser um sentinela no meio do povo, é muito importante que ele seja, que ele diga, que ele questione, né, que até que se for possível que ele trabalhe e ajude. Mas esse negócio de você se envolver, logo porque é muito complicado você ser um administrador aqui no Brasil, né? Muito difícil. A gente não sabe nem para que serve, mas o Estado, né? O Estado brasileiro, quanto mais a gente fazer parte dele.
Aí vai para aquele ditado, né, Luiz? Se você não tem defeito, você entra que você vai arrumar um monte.
O adversário bota, né?
Aparece. Mas esse menino tá lá. Vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Zeca Silva, né? Eu tava conversando, conheci ele hoje, tava conversando rapidinho a aliança do programa. Ele é um novo pajelzeiro, né? Eu pergunto, você é daqui, é da Engazeira, é de onde? Conta aí essa história, Pedro, como foi? Ele é de Recife, chegou aqui, sim, em Maranhão aí com o padre Luizinho, é um grande músico. Conta aí tua vinda para cá, como foi? Sua ficada, né? Você veio e ficou.
Pois é, antes de mais nada, o meu boa tarde a você, Alexandre, ao locutor Anchieta e ao Ney. Olha, é uma coisa interessante. São estradas que a vida constrói e nos conduz, não é? Eu jamais, em toda a minha vida, seria capaz de imaginar que um dia eu viria a morar, enfim, a viver tanto tempo ou algum tempo de minha vida no sertão. Primeiro porque não tenho nenhum parente, não tenho nenhum familiar a partir de Recife em diante.
Todo mundo está em Recife.
Todo mundo em Recife, enfim. Então eu jamais imaginaria que um dia eu viesse, mas como eu lhe disse, a vida constrói estradas, né? Constrói pontes e a gente vai e segue aonde Deus quer que nós cheguemos, né? Então, nesse contexto, eu cheguei e tive a convivência do pastor e também do amigo Padre Luizinho, tive o acolhimento em uma comunidade católica carismática na Engazeira. E por motivo muito pessoal, tive que me transferir de lá, que saí de lá, e a opção foi chegar a Carnaíba. E aproveito o momento para dar o meu boa tarde e a minha gratidão a todos os meus amigos e irmãos, porque de fato e de direito eu sou cidadão carnaibano.
Olha, que coisa boa. Você tem uma coincidência muito grande, sua chegada na Engazeira. Foi no mesmo dia Que o Luizinho estava chegando lá.
Exatamente.
Estava marcado para acontecer isso, pai.
A nossa decisão, a minha decisão e da minha esposa de nos transferirmos para a comunidade católica Nossa Senhora Aparecida, quem também aproveito e mando o meu fraterno abraço às minhas irmãs, que tem programa nessa rádio, né? Nossa. Maria José e Rosilda, e a todos os irmãos que agora estão lá. Chegamos no mesmo dia em que o padre Luizinho também assumiu a paróquia da Engazeira. Então foi uma felicíssima coincidência e com certeza uma aproximação que Deus providenciou.
E aí teu trabalho com a música?
O meu trabalho com a música, na verdade, ela é amadora, não é? Eu não sou aqui profissional de música. Então, mais próximo a padre Luizinho e aos outros padres, aproveito também e mando o meu abraço aos meus padres lá de Carnaíba, padre Miguel e padre Daniel, na composição de músicas para a igreja, não é? Então é o que eu tenho me dedicado, mas é uma atividade, digamos assim, amadora.
Mas em Carnaíba está à vontade, porque tem música para todo lado.
Me sinto muito à vontade, muito bem acolhido, né? E agradecido por tanta gentileza, tanta generosidade do povo carnaibano me conceder, né, o título de cidadão carnaibano.
Coisa boa. Bom para a gente também, bom para o Pajéu te receber, te ganhar por aqui. Deixa eu ouvir o Caio também, deixa que eu ouvir a voz de Caio, né? O pessoal deve estar lá na Engazeira. Vamos ouvir a voz do conterrâneo. Você não, você é da Engazeira mesmo, né? É de raiz, é de origem.
É Moraes.
E é Moraes.
É Moraes, né? Eu estava olhando aqui, é Moraes.
Esse cara veio da colônia.
É das origens. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Pajéu e um abraço especial para a minha cidade, Engazeira. Sou da Gema, conterrâneo de Engazeira.
Muito bem. Oi. Como é que está a tua atividade aí? É no violão? Tem mais outras atividades?
Assim, a música para mim é um hobby e um trabalho ao mesmo tempo, porque eu sou formado em educação física, exerço minha profissão em Guaraci e Engazeira, e nas horas vagas tem esse trabalho com a música. Acompanho o padre Luizinho desde a chegada dele lá na Engazeira. E também acompanho alguns artistas de renome, que é Jacques Monteiro. Um abraço para ele e um abraço para Rafael Moura também, que é o dono daquela música Tudo Que Eu Queria Agora.
Isso, maravilha. Você tá num tripé excelente, né, padre? É educação, esportes e música, né, rapaz?
Tá completo.
Aí um homem desse tem uma vida plena. E parabéns, então, pelo trabalho. Obrigado aqui por estar com a gente, junto com o padre Luizinho. Vamos tocar mais? Vamos cantar mais?
Bora.
Vamos de que agora, padre?
A gente vai de Fruto da Terra, né? Fruto da Terra fez muito sucesso com o Luiz Gonzaga, mas Fruto da Terra é cantado por muita gente e o povo tem que... Nós somos fruto dessa terra, né? O Pajéu dá esses frutos e agrega também, né? O Pajéu agrega. Anchieta fez uma coisa tão interessante que ele a origem dele é, olha como é esse tripé também, né? Carnaíba, Afogado e Itabira, né? Ele tá no lugar certo, né? Agora não vai para outro lugar, não. Muito bem.
Coisa boa. Vamos lá, registrar também aqui a presença do Rafael Barreto, né? O artista também, 9 anos, é o filho do Zeca Silva. O Rafael que já toca, ele toca escaleta.
Tá com instrumento, rapaz, ali,
Um instrumento ali, maravilha. Então vamos lá, vamos ouvir lá o Padre Luizinho, o Caio Moraes e o Zeca Silva cantando pra gente.
Essa terra dá de tudo que se possa imaginar. Saputi, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici, araticum, araçá, cajamanga, murici, maracujá. Engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal. Engenho velho, canavial, caviar, favo de mel no meu quintal. O fruto bom dá no tempo, no pé pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá. Beber água na fonte, ver o dia clarear. Já no topo na areia, ouvir as ondas do mar. Engenho velho, oi, canavial, favo de mel meu quintal. Engenho velho, oi, canavial, favo de mel no meu quintal. Esta terra dá de tudo que se possa imaginar. Sapote, jaboticaba, mangaba, maracujá, caja, manga, murici, cana, caiana, juá, graviola, umbu, pitomba, araticum, araçá. Engenho velho, favo de mel do meu quintal. Engenho velho, oi, canavial, favo de mel do meu quintal.
9,3 Pajeú. Palco Pajeú Agenda.
Pois é, Moraes, o tempo voa depois de uma música tão bonita. Vamos para a agenda do fim de semana. Olha, hoje, 19h, no Hits, em São José do Egito, se apresentam Los Tiba, Jonas Gabriel e Gley Lucena. Também São José do Egito, mas amanhã, 21h, na parceria do Restaurante Centenário e de Bruta Flor Bar, tem o grupo Shot de Luz. Sábado, cheio. Lá em Tuparetama acontece mais uma edição do Balaio Cultural. Olha as atrações. Vozes e Versos, Shot Universitário e Essência do Pajeú, na Academia das Cidades, a partir das 21h. Aqui em Afogados tem a cantoria do Clube do Verso, poeta Jair Jefferson Silva, 20h, no MG Bar. Também amanhã, 20h, o Bar Fundo de Quintal, em Brejinho, promove a seresta do aconchego com Lenilson Nunes. Domingo, 12h, no Boteco do Machu Picchu, na ABB. Aqui em Afogados da Engazeira, Quarteto do Samba, com participação de Gilson Malaquias. Em São José do Egito, São José do Egito vai promover, no dia 24 de dezembro, o Baile de Natal. Vai ser no Clube Hotel. As atrações são Aldinho do Acordeon e Orquestra Anos Dourado de Carnaíba. Pra gente não dá tempo chegar, mas hoje tem um grande pajeuzeiro comemorando aniversário em Recife. O grupo Encanto e Poesia, são 10 anos de carreira, a festa vai ser no Teatro Apolo.
Ainda na agenda, Ney, deixa eu dizer que amanhã tem a abertura do Natal Triunfo 2019, 20h, no Cine Guarani, se apresentam a Orquestra Isaías Lima e convidados, e em seguida tem cortejo pelas ruas da cidade com os Seresteiros de Triunfo. Domingo tem o Corredor Cultural com a Orquestra Sanfônica de Carnaíba, Banda de Pífanos de Jericó, o espetáculo Sertão Vida, Solo e Flor, com Elis Almeida, e a inauguração do presépio da Fábrica de Criação Popular do Sesc. A programação segue até o dia 6 de janeiro e um dos pontos altos é o show com Moacir Franco, dia 14, portanto, de amanhã, a 8, semana que vem, não é isso?
Isso.
Hoje ainda que as cantorias têm lá no sítio Conceição, em Tabira, festa da padroeira, logo depois da missa, Diomedes Mariano e Pedro de Alcântara. E cantoria também lá em Brejinho, Brejinho que, para nossa alegria, está com audiência maravilhosa, viu, Anchieta Santos? Não só pela internet, mas com som direto, os raidinhos de pilha lá sintonizando bacana a Rádio Pajeú. E hoje tem cantoria lá no bar de Mocinha, 8 da noite, com Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira, organização de Erivaldo Ferreira, senhor Anchieta.
O Alexandre, só para reforçar essa coisa de agenda, e falando de música boa, porque a gente quase perde recentemente Aguinaldo Timóteo.
Isso,
e verdade. Essa semana eu estava ouvindo a Rádio Jornal, hoje ele está cantando no Recife.
Que coisa boa.
Voltando a cantar Aguinaldo Timóteo.
Eu também
ouvi. Eu fiquei super feliz. Primeiro me mandaram, o Geraldo, que é doente por Aguinaldo, me manda ele cantando numa missa. Ele ainda sentadinho numa cadeira de rodas e tudo, quando saiu do hospital, cantando numa missa, a voz, eu até mostrei aqui. O cara tá saindo do hospital, a voz do mesmo jeito.
Do mesmo jeito, que benção.
E hoje ele já tá fazendo show em Recife. Agradecer a Deus pela saúde de Aguinaldo Timóteo.
Maravilha. Deixa eu ver aqui os ouvintes também, o pessoal que faz com a gente, tem muita mensagem, vamos lá. Boa tarde, Moraes, estou com os fones no ouvido, ligado no programa. Aqui tá trabalhando, bota o fone no ouvido, né? O amigo Vianney Silva, um abraço para você, lá na gráfica. Estelita Caldas também, lá no bairro Costa, sempre com a gente, um abraço. Aqui, bom te ouvir, Aldenice de Pedra d'Água dos Vieiras. Aqui também, quem é que está com a gente? Marília de Siqueira, da Vila São José, lá da Engazeira. Olha aí, ouvindo os conterrâneos aqui. Esse aqui está sempre com a gente. A gente tem que ouvir ele. Cadê aqui? Olha.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é o Tassi Santiago. Eu estou ligando para oferecer as músicas do programa a todos os ouvintes.
Muito bem.
Da Paisinho Serra Verde, Estelita Calda, Lourdes Campo, Nido e Davi, Geliné, Sérgio Loura, Adelmo Maiara e Neva, Luísa Caetano e Família, Cícero Cambirinho de Família, Tadeu e Família lá na escada. E finalmente todos que estão escutando, viu?
Muito bem, valeu, Tarcísio. Você é uma autoridade, sempre com a gente, todos os programas da Rádio Pajeú. E aqui quem é?
Boa tarde, aqui é Sandra, né, com a velha. Gostaria de ouvir esse programa. Estou escutando agora, oferecendo meus dois filhos, Cleiton, meu esposo Cícero, minha netinha Maria Vitória, minha nora Bruna.
Sim.
E meu sogro e minha sogra lá no sítio Logrador de Guaraci. E para todos os ouvintes, para minha mãe lá no Santo Antônio 3, meus irmãos e minhas
muito
irmãs.
Bem, tá mandado para todo mundo, aquele abraço. Oi, boa tarde, mando um abraço para minha irmã da Paz Cirino, é Cecília lá de Brasília, muito bem. Um abraço para o Ney, que programa excelente, Luiz Carlos Obrigado. Bezerra. Aqui também meu compadre Lega tá ouvindo tudo sempre, um abraço para vocês. Aqui, boa tarde, Deus abençoe a todos, Padre Miguel. Olha aí, coisa boa lá de Carnaíba também, não é? Muito bem, um abraço, e aqui?
Boa tarde, Rádio Pajeú, boa tarde, esses locutores, Anchieta. Um abraço, Anchieta, aqui é pesado, assando espeto e escutando a Rádio Pajeú.
Eita!
Cheio de Ramon, vocês são maravilhosos, um abraço.
Isso aqui não sai do pé de Anchieta, é toda manhã e seguir surracha até agora.
Tem um espetinho, mas Dedé Monteiro disse no meu programa, assim, disse que tudo dele e a poesia dele é um barato, é um pé quebrado. Quando ele recita aqui, eu digo, Alexandre Moraes, Diomedes, fecha o vidro. Quando ele é em Tabira, eu digo, Dedé Monteiro, Genito Santana, e não escuta o que ele está dizendo. E é sempre um verso sobre o Flamengo. Sim. Aí Dedé dizendo, diz, olha, com pezão não é espetinho do pezão. É espetão do pezão, com ele tudo é no aumentativo.
Um abraço, pezão, olha aqui quem é, vamos rapidinho, o programa tá acabando, infelizmente.
Tarde, pessoal, tá muito animado aí o Japajéu, aliás, Japajéu já é animado, viu? Quero mandar um abraço para todos vocês aí da rádio, somente a Anchieta, a Padre Luizinho e a você, viu, Alexandre?
Viu.
Então, boa tarde, aqui é Sebastião, Cid Barra de Solidão.
Valeu, Sebastião, Cid Barra de Solidão, uma paz também, um abraço também para dar paz, Serrote Verde, aqui Cecília lá de Brasília de novo. Boa tarde, Alexandre. Sou do Cedro da Engazeira. Anchieta e Luizinho, dois verdadeiros artistas. um dominador do rádio, outro na fé conquista, um grande padre poeta, outro grande radialista, tá vendo? É poeta pra todo lado, Flávio Antônio. Eita, beleza. Alexandre, fala aí, Prancheta, que estou parabenizando pelo seu neto que nasceu hoje. Ah, olha aí.
Nasceu ontem.
Foi ontem, né?
Ontem, Daniel.
Maravilha, vovô, mais uma vez.
Eu não tinha nenhum, rapaz. Quer dizer, menino. Eu já tinha duas meninas netas, Vitória com 11 e Sofia com 9 agora. Aí nasceu há 6 meses. Vai completar dia 8, hoje dia 6, né? Daqui a 2 dias. Bernardo, e ontem nasceu da minha filha primogênita, Laysa, Daniel. Daniel.
Beleza, valeu. Parabéns ao vovô, parabéns a toda a família, pra Luísa também que tá com a gente, Berli Galdino, agora tem que ser rapidinho, Iraci Mariano tá ouvindo também com a gente, e um aviso, né, o Genesi toca no Clube Campestre domingo, Genival toca no Clube Campestre domingo, maravilha, mais um na agenda, mandar um abraço aqui também pra o Nivaldo que tá com a gente, um abraço pra Marta, Naizídio Leite, pra quem mais? Pra o Leandro Garcia em Riacho do Gás. Obrigado para vocês, Sandra Lúcia da Cícero Cruz, e também para o Cícero Tricolor da Coruja. Ainda tem mais gente aqui pelo Face. Cadê o Face que está demorando a abrir? Abriu aqui. Um abraço para a Sueli Vidal, Janaína Mendes, para Maria José Alves, Nicolas Linhares, Brian Aguirre. Também aqui ouvindo a gente, um abraço, Pablo Moreno, para Lídia Lira, minha tia, um cheiro, obrigado pela audiência. Mandar um abraço também para a velha Canoa, hoje eu lembrei, bichinho, tá sempre ouvindo a gente, um abraço para tu. Para o poeta Huguinho, lá em Brejinho também, que tá sempre ouvindo a gente, a Lourdes Leandro, que não perde, e quando viu que ia participar do programa hoje, Anchieta Santos, ele disse, agora é que eu não perco mesmo. Eu digo, então tá bom, um abraço pra tu. Carrinho de Tonho também, um abraço. Carrinho tá ouvindo a gente desde o primeiro programa. Olhando ali pro relógio, só falta 10 minutos, só vai dar tempo pra gente se despedir, escutar mais um pouquinho dos meninos e encerrar com música, né? Porque aí fica muito adequado, pertinho das 6 horas, um padre cantando, aí a gente encerra e segue com a Ave Maria sertaneja. Anchieta, obrigado por ter vindo pra cá, mas dá tempo tu falar mais alguma coisa ainda. Esse tempo todo aí, você teve umas andadas, né? Você fincou raiz aqui em Afogados, a Rádio Pajéu é a tua cara, mas você também trabalhou em outras rádios, outros lugares. Como foi esse teu roteiro por aí?
Rapaz, comecei na Rádio Pajéu, daqui fui para a Rádio A Voz do Sertão, que estava começando em Serra Talhada. Depois voltei para Afogados, depois fui para Caruaru, passei por Difusora, que já era do Sistema Jornal do Comércio, só que era Jornal do Comércio em Recife, Difusora em Garanhuns, em Limoeiro, Caruaru, essa coisa toda, hoje é Jornal do Comércio, mas na época era Difusora, que hoje tem até o Shopping Difusora lá em Caruaru, né? Liberdade de Caruaru, Rádio Clube de Pernambuco, Cardeal Arco Verde, e fiz futebol na Paraíba, na Santa Maria, bom... Rádio Comunitária com o Padre Assis aqui na Florescer, em Flores, Nossa Terra em Tabira, e por aí vai. Depois Pajéu de novo, e Cidade FM de Tabira, e aí são muitas áreas. Fiz programa na Líder do Vale, na Cultura, na Vila Bela, eu tinha um programa semanal na Vila Bela em Serra Talhada, depois de ter passado, sido funcionário da Voz do Sertão, então tem... Muita coisa, muita história. Hoje não, há muitos anos eu, depois de sair da clube, me tornei repórter da primeira página de Geraldo Freire. Também. Sempre que tem uma coisa mais importante aqui, a gente entra também nas manhãs na Rádio Jornal.
E aí um destaque, a gente é preciso se dizer, a gente gosta muito de rádio e acompanha, sempre que viaja eu fico procurando as rádios aí pra gente ir vendo, e claro, a gente tem uma qualidade, isso não é missa de corpo presente aqui, é o quadro de radialistas de Afogados, a Rádio Pajéu é excelente, mas um destaque especial para a equipe de futebol, né, rapaz? A gente que escuta, e o pessoal de Afogados da região, pode conferir isso com essa participação agora do Afogados, né, nos campeonatos estaduais e tal, e vez por outra, alguns jogos que vocês não viajaram para transmitir e fizeram link com outras rádios. Sim. Lógico, não desmerecendo ninguém, mas vendo quando outras rádios estavam transmitindo, o diferencial o quanto vocês fazem a coisa com perfeição mesmo no futebol. Então, parabéns também, porque é uma coisa meio que paralela ao radialismo que vocês fazem, né? Geralmente, as equipes de rádio de outras emissoras fazem só futebol.
Só futebol.
Aqui não, vocês fazem de tudo e conseguem fazer tudo bom, rapaz.
É isso que a gente diz assim, por exemplo, o rádio do interior, especialmente uma rádio referência, como você bem dizia aqui, como é a Pajeú, é uma grande escola. Né? Eu passei por grandes rádios, assim, grande rádio, eu digo, fora daqui, e lá você faz uma coisa só. Na Rádio Clube eu era comunicador. Lá eu não fazia futebol, lá eu não fazia polícia, lá eu era comunicador, animador. Uhum. Era esse o meu trabalho. E isso acontece na rádio, por exemplo, a Rádio Clube, a Rádio Jornal, a rádio, ela tem uma equipe específica só para futebol. E aqui, você pega Nil Júnior, Aldo, qualquer outro companheiro, você pode também fazer o que tiver no estilo de 5 horas da manhã até meia-noite, ele vai fazer. É. Né? Como é isso que a gente faz, né, com essa equipe, com a equipe esportiva Seleção do Povo, que existe aqui desde o início dos anos 80, né, ainda quando o Dr. Rogério era diretor dessa rádio, eu estava voltando da Rádio Liberdade, a gente criou a Seleção do Povo, e ela faz com a narração de Aldo, com a participação, com o repórter de Nil Júnior, a gente comentando, que eu assim, acho que já tinha, por essa minha correria da semana, o domingo era um dia que eu queria até não ir pra canto nenhum. Mas aí, se eu não for, eles vão buscar.
Não tem igual.
Na marra, aí eu, por causa de Nil, por causa de Aldo, própria, né? Aí eu tenho o que fazer.
E quem trabalha em rádio, Anchieta, aí não tem idade, não tem nada que pense verdade. Em parar não, né? Tudo... Já passou em tua cabeça algum dia?
Eu vou dizer a vocês, eu sou autônomo nessas rádios todas que falo. E eu não pagava nem INSS. Meu Deus, se eu recuperar essa parte, vai morrer. Porque eu dizia assim, olha, eu quero morrer trabalhando no rádio. Não quero, né? Quando alguém fala em aposentar, falar em aposentadoria para mim, eu ficava com raiva. Né? Aposentadoria, não, eu quero morrer trabalhando. Mas aí hoje eu pago do meu bolso lá, o dinheirinho do INSS, recolho o INSS, porque qualquer hora dessa...
Não é uma garantia.
Não é uma garantia.
Mas não que pense em parar.
Não, de jeito, só quando morrer. Quando vocês saírem cantando e hoje vai num carrinho, hoje eu estava lá em Luiz Pinto, lá em Serra Talhada, e um cidadão dizendo, hoje está tão confortável, né, gente? O camarada vai num carrinho, vai gente cantando atrás de você.
E asfaltado,
é
uma
maravilha.
Né?
No tempo do meu pai, a estrada asfaltada, no tempo do meu pai era numa rede, era um saculejo da rua.
Os cabos levavam numa má vontade.
Levavam numa má vontade, danada.
Eita, valeu, bicho, obrigado pra tu.
Eu sei que você tem uma coisa muito melhor pra apresentar. Eu lembro quando ele inventou de me convidar pra isso. Mas não tem coisa melhor não, pra levar, porque o povo já tá de saco cheio de me ouvir todo dia.
Mas nunca ouviu como hoje, é diferente.
Foi um prazer enorme estar aqui dividindo esse programa com você, com o Ney, com o Padre Luizinho, nosso querido Padre Luizinho, e os nossos músicos aqui, toda a equipe, a gente está muito feliz mesmo, e parabéns para ter esse conteúdo todo, para ter esse trabalho que você está mostrando aqui, só o Alexandre Moraes comandando. Parabéns, Alexandre.
Valeu, meu irmão. Padre Luizinho, obrigado por ter aceito também esse convite. Certamente teremos muitos outros encontros quando você estiver mais perto da gente aqui a partir do ano que vem. Não tem data certa ainda não para chegar em Afogados, né?
Tem? 4 de março.
4 de março. Pronto. É o tempo da transição.
Tempo de entregar tudo.
Engazeira aí se acostumando com a ideia.
São Francisco não tem prefeitura. Só tem cemitério, né?
Então valeu. Obrigado a vocês todos. Vamos nos despedir. Obrigado à equipe toda aqui. O Ney Gomes, Fernanda, a Valéria. Obrigado ao Leandro, Cláudio. O Gomes, André, ao Caio, ao Zeca, vamos nos despedir com música, né?
Muito bem, a gente também agradece, né, assim, o convite, agradeço a Caio e também a Zeca Silva, né, que sempre está conosco lá, a Leandro, a Ney, a todo mundo aqui presente, a Cláudio, a Anchieta, eu sempre escuto a Anchieta, faz muito tempo que eu escuto a Anchieta, quanto tem tempo, né, Anchieta? Mas eu tenho rádio no carro, foi um prazer, né, então a gente termina, já está perto da Ave Maria, né?
A gente termina
cantando de Gil e Caetano, essa música que é uma das músicas mais bonitas que eles conseguiram fazer, que é Mãe de Deus das Candeias.
Valeu, semana que vem a gente se encontra no cinema, hein? Ao vivo, quero todo mundo lá.
Para todas as mulheres do Pajeú, né? Para nós, para nossas famílias.
Ó Mãe de Deus das Candeias, aceita essa romaria, que o
os romeiros vêm de longe, não pode vir todo dia. A vossa água é tão santa que a nossa vida clareia e lava todas as culpas, ó Mãe de Deus das Candeias, Mãe de Deus das Candeias, Senhora de tanta luz. Quem vai doente vem são, quem vai cego vem com luz. És Maria, a nossa alegria, estrela do mar que nos alumia, estrela do mar, luz guia, estrela do mar, luzia. Ó Mãe de Deus das Candeias, aceita essa romaria, que os romeiros são de longe, não pode vir todo dia. A vossa água é tão santa que a nossa vida clareia e lava todas as culpas, ó Mãe de Deus das Candeias, Mãe de Deus das Candeias, Senhora de tanta luz. Quem vai doente vem são, quem vai cego vem com luz. És Maria, a nossa alegria, estrela do mar que nos alumia, estrela do mar, luz guia, estrela do mar.